Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 348. Vocês estão ouvindo no nosso Musicast Plush de STP, Stone Temple Pilots, uma banda cenário grunge dos Estados Unidos, ali do final da década de 80.
Mais uma com história trágica.
Mais uma com história trágica, é verdade, com troca de vocalistas, inclusive.
Na verdade, hoje, só Pearl Jam que não tem uma história trágica.
Desse cenário aí, né?
É verdade.
Desse cenário de morte, né? Porque tem aquela tragédia do show que morreram vários fãs.
De sim, certo, dentro da banda, né?
Não, certeza, a tragédia desse cenário...
Dentro da própria banda.
Uhum. Isso, exatamente. Plush, se eu não me engano, tá no álbum Core, que é do início da década de 90, se eu não me engano, 92, de Stone Temple Pilots. E tô colocando ela aqui no Musicast, meio que resgatando, né? Uma das origens do nosso Musicast desse quadro aqui. E eu tô trazendo essa música aqui para vocês, meio que resgatando um dos objetivos do nosso Musicast, que é dar sugestões de músicas que a gente gosta. Eu gosto muito do cenário, nem conheço tanto Stone Temple, mas não é uma das minhas músicas favoritas. Mas Plush tá em qualquer playlist que eu faço, Maestro.
Não, eu acho que...
Falei com você porque eu sei que você gosta bastante desse cenário.
Gosto desse cenário. Não é das minhas bandas favoritas também, mas é daquelas que você consegue extrair faixas interessantíssimas para colocar na playlist de grunge. Certamente já tem umas 3 ou 4 deles aí.
Bom, galera, já ouvimos aqui parte dos integrantes aqui desse 45 minutos, número 348. Vocês já ouviram o Rafa, já ouviram mais o Cássio Zirpoli. Temos aqui também Lucas Fittipaldi e Fred Figueroa. Temos somente como desfalque, né, nosso querido João de Andrade Neto, que certamente a torcida pernambucana não está lamentando esse
A ausência é mais importante que a presença.
Ele está em São Miguel dos Milagres,
Maceió, né?
Alagoas, né? E nesse momento é o que vem acontecendo. Desde que ele entrou de férias...
Na hora do jogo ele já estava lá, só para...
Como?
Na hora do jogo do Sport ele já estava lá. Viu?
Não, então, mas desde que ele entrou de férias, estou falando nesse momento que a gente grava aqui, mas desde que o importante mesmo... O marco zero é o início das férias de João.
Lá vem o Data Cássio.
Todas... Não, mas é um...
Não, essa é brutal.
Mas essa é brutal.
Todos os times pernambucanos que entraram em campo, desde que João entrou de férias, venceram. E ninguém sofreu nem gol. Assim, nem gol, né? E eu tô colocando o Salgueiro, era lanterna.
Venceu fora de casa.
Ganhou do Remo no Mangueirão.
Não venceu um jogo fora de casa na Série C há 2 anos.
O Náutico tava há 15 jogos sem ganhar um jogo. Era lanternaço, ganhou em Natal.
85 dias.
Como?
85 dias.
Exatamente. Foi lá em Natal, 1-0. O Santa arrumou treinador que tava sem treinador. Goleou o Brasil de Pelotas. O Sport ganhou na Sul-Americana. Goleou o Coritiba. Então, assim...
E o vôlei?
Não.
Mão de pântano, porra.
O cara apareceu.
É mão de pântano
todo
demais,
mundo lá,
porra.
Um jogo que começou. 1 da manhã tava rolando o final da Liga Mundial. E todo mundo vindo lá. 5º, 7º, caceta. Aí o cara entra e fala...
Ele chega em casa da companhia do show.
Porque sem acompanhar o jogo.
Chega bebo. E dá aquela tuitada do mal.
Aquela foi bicada.
Foi bebo. Do mal.
Foi do mal. Vai ser campeão. Mal. O Brasil vai ser campeão. Pode favoritar.
Beleza. Ali foi bicado, certeza absoluta.
Rapaz, ele ficou bicado depois, porque ele saiu lá bonzinho. Não vou mentir, saiu tá bonzinho, João.
Foi mesmo, foi?
Teraço. Então tu não tava em condições de avaliar, né? Não, peraí,
mas nessa versão.
Essa avaliação aí.
Bicho, meu irmão, veja só.
Credibilidade.
Depois de 2 domingos. Depois do domingo passado que eu fiz, pelo amor de Deus, eu tava bonzinho, pô.
Vou dar uma dica pra você. Eu confio mais na avaliação de Fred no sentido. Porque.
Tu já vi esse bebo dizer que não tá bom.
E João bebendo não fica bonzinho.
Agora vê só. Exatamente, ele pega. Qual foi a hora que João tweetou?
Ele falou, a tweetada dele foi: meu irmão, 1 da manhã tá tendo. Chega em casa. E tá tendo jogo de vôlei ao vivo, surreal.
Saiu lá, tuitada já. Saiu lá 10h30.
Rafa.
Para algum canto.
É, tu tá sugerindo a galera quando escreve.
Tá complicando o cara, bicho. No ar. Ele tava com a mulher, pô. Ele tava com a mulher. Tá igual o Náutico no dia que o Paris Saint-Germain levou vocês do... O Náutico andando na praia. Com a família. Eu aqui pé, vem dar uma porrada no Náutico.
Meu amigo, ele tava com a patroa, velho.
Ó, só um detalhe. Tu vai estar pedindo ano sabático pra
João. Muito puto.
Como é que faz?
Rapaz, a gente pode estudar, né?
Porque assim...
Vaquinha online.
É, exatamente.
Calcula quanto aqui, João.
Não,
agora
super em esporte. Agosto vai ser. Em agosto é improvável que não dê merda.
Não, vou entregar, agora tem que entregar. Fred de João saiu do grupo, do podcast, por causa das férias, foi relaxar. Quando ele saiu, a primeira mensagem foi.
Inclusive, foi você que iniciou essa
acho válido.
Esse costume.
Esse costume, esse hábito.
É o que aconteceu. Fred fez.
tá fora do WhatsApp, já.
Já tô fora do grupo. Eu não preciso sair do grupo.
Eu não preciso sair, só preciso entrar.
Aí, assim que saiu...
Antes de a gente gravar, eu pedi o ajuda a Celso pra adicionar um contato no WhatsApp. Foi Celso, Celso, me dá uma ajuda aqui pra adicionar um contato no WhatsApp aqui.
Qual o ícone mesmo? Qual o ícone do WhatsApp mesmo?
Fala. Mas volta no WhatsApp. Primeira mensagem de Fred foi... Olha, se o Sport ganhar do Curitiba hoje, volta mais pro grupo não, viu? Aí tipo, avisa ele quando tem gravação, senão ele volta não.
Vai começar a mandar inbox,
e
né?
E o pior é que não dá nem pra dizer assim. É pra qualquer torcida, assim. É
qualquer coisa, bicho. É muito mão de
ponta. Mas vamos dizer assim, a grande prova de João, das 12 casas, Cavaleiro do Zodíaco, as 12 casas, é amanhã. É o Náutico ganhar do líder e o Santa ganhar do Passo da Ema, meu irmão.
Hoje já.
É, nessa terça-feira, na 13ª rodada da Série B, meu amigo. Se rolar 6 pontos aí...
Vai ser difícil o João voltar de Alagoas. A turma vai pagar pra ele morar lá, pra cobrir o CRB, o CSA.
Não, a turma vai pagar pra ele não participar do podcast, ele continuará recebendo sem participar.
Aí tu vai ver o CRB, o CSA, o Asa, todo mundo entrando em crise.
João vai virar aquele cara da TV... como é que é? Programa de Adnet, pô. O pernambucano que entra e vai da gravação, a transmissão pra falar um bocado de besteira.
É o pernambucano.
É o pernambucano. Tem nome não, né?
Pernambuco, um negócio desse, né?
Vamos virar aquele cara.
Bom, galera, e antes da gente seguir aqui para nossas análises...
Foz e... acabou o assunto bem, não foi?
Olha esse Fred.
Ele já baixou a cabeça ali e olhou assim, puta merda.
Cara, tu tava precisando de um gancho.
Ainda bem, né, Celso? Se quiser lezinho, tá vindo ainda com o teu
grito, né? Tá vendo aqui, o Celso tá conseguindo nem fazer barulho da risada dele aqui.
Ei, bicho, volta pra apresentar o programa, pô. Já tem muita edição pra fazer, pô.
Se você quiser rir mais do que isso, estamos me ajudando.
Olha só.
Se você quiser rir,
se você não está assim, plenamente satisfeito com a abertura do nosso programa, acho que as piadas não estão à altura do seu humor. A gente tem aqui para oferecer a você um super desconto da nossa nova parceria. A gente está falando do espetáculo de Rafael Brasileiro.
Que beleza.
Essa é um stand-up na companhia.
Só digo uma coisa.
Segura a audiência. Tá ali.
Tem um início pior do que esse, que tá salvo, viu?
Olha. Cada um jogando com as armas que tem.
Tá certo, e beleza, vamos seguir o jogo aqui. Bom, galera, mas a gente tá falando uma coisa pra você rir de verdade, uma galera que tem um humor que de fato faz você rir, que é diferente desse nosso aqui. E a gente tá falando de mais dois espetáculos da galera da Arte Rec Produções. Nos próximos sábados, né? Vai ter sábado agora, vai ter o show de Tiririca, onde Tiririca conta a trajetória de vida dele, inclusive deve ter...
Começa do parto.
Começa
do sério.
Parto. Sensacional, velho. E passa certamente pelo momento político, né? Do deputado federal por São Paulo. E no sábado seguinte, tem Zé Lezinho chutando a porra toda, né? Zé Lezinho e a Lava Jato.
Exatamente, gravando DVD.
Com participação especial de Tiririca, né? Não, né?
Aí...
Então, Zé Lezinho vai estar gravando o DVD dele. E a gente lembra, olha só, essa parceria da gente com a Arte Rec dessa vez vai render um desconto de 50% na sua entrada, certo? Você paga nem lá inteira, viu, galera? A meia não vai virar um quarto, já destaquei isso. Então, você vai lá, você pode baixar, você pode ir pelo Eventim, você vê lá os shows, os eventos do Eventim lá, vai achar o de Tiririca e o de Zé Lezinho, né?
O passo a passo do Eventim é o seguinte, você entra no eventim.com.br, seleciona Recife, daí você vai ver todos os shows que o Eventim comercializa ingressos no Recife, seleciona o que você desejar, ou os dois, Tiririca, por exemplo, assim
já aparece você... código rápido, né?
Assim que você clica em Tiririca, vai aparecer... eu não me lembro a palavra exata, mas é cupom de desconto. Aí vai ter lá a opção podcast45, você clica, digita o código, que é podcast45, e a partir daí, os ingressos já vão aparecer com 50% de desconto. Você escolhe...
se você quiser comprar na bilheteria...
Você escolhe seu lugar no teatro, ou se você preferir na bilheteria, insista um pouquinho, tá? Porque a gente recebeu alguns relatos de pessoas que tentaram e a vendedora não estava bem informada, mas a Arte Rec já reposicionou, já ligou, exatamente, na mesma hora, foi falando com a gente, já falando no telefone com o Teatro Guarapes, pode chegar lá e dizer que é ouvindo o podcast 45 e comprar quantos ingressos quiser. Se quiser comprar para sua família inteira, pode comprar que vale a pena.
Então é isso aí, galera. Tiririca e Zé Lezinho, aquele momento você dá uma pausa na sua vida, naquela correria, dá risada que faz bem, né?
Os dois próximos sábados, 15 e 22.
E já que a gente está falando de código, esse código que vai dar 50% de desconto no seu ingresso, a gente vai falar agora da origem do código, que é o Vilagem Portugalinhas, nosso parceiro mais antigo, aí é paixão antiga, é amor de verdade, né? Amor
e que não acaba não, se renova.
Acaba não, acaba todo ano se renova e sempre trazendo nuances mais agradáveis, sempre a gente conseguindo aprimorar a nossa parceria, fazer
com que esse convite seja maravilhoso. Eu estou nem falando da parceria com o podcast, estou falando da parceria pessoal mesmo, o amor não acaba não.
Acaba não, pô.
Mas sabe quem tava lá esse final de semana, que eu vi no Instagram? Kleber Medeiros.
Foi mesmo?
Foi, com a família.
Eu tô com saudade do Eduardo agora, de verdade. Do dono do Vilagem.
Tu lembra que Kleber, eu não sei se ele tá indo, eu acho que ele tá indo pela segunda vez. A gente teve um formato prévio do Cozinhando o Jogo, que se chamava Podchef.
Podchef.
E teve um sorteio do Vilagem, quem ganhou foi Kleber.
Isso, é verdade, que a gente até falou que foi marmelada.
Exatamente, Kleber é o vice-presidente de marketing do Náutico, tem a revista Torcida.
Isso, né? foi o representante da FIFA
aqui na Copa do Mundo em Pernambuco. E ele foi, a partir dali, e o que é que acontece? Já, sempre que tem uma possibilidade de volta, eu vi que ele estava viajando com a família, fez a viagem, que o cara acompanha a vida dos outros pelas redes sociais, no Instagram. E ele passou o final de semana lá no Vilagem.
Pois é, e é como o Fred falou, quando você conhece o Vilagem e você é apresentado a filosofia mesmo de atendimento, de tudo, você passa a se sentir de fato parte daquela família.
Uma casa de praia.
Casa de praia, exatamente.
Você extensão, completamente em casa.
Exatamente, a extensão da sua casa para a sua família, no, simplesmente em Porto de Galinha, né?
E um desconto que chega a 40% com o nosso código.
Exatamente.
Que é efetivo.
Para o mundo todo.
Exatamente, é real.
Pois é, não é balela, não.
Não é aquele metade do dobro, né?
Não é.
Por sinal, Celso, o último podcast que a gente teve participações especiais, né? De Fortaleza e Salvador, a cobrança de Salvador já chegou, viu?
Tu já tá querendo ir, né?
Já
disse. Vitor, que então, ó, seguinte.
Já marcou a patroa logo pra ela vir cobrar também, né?
Bicho foi liga a ele, que não é 10 minutos que vale o Vilagem, não. Porque Fittipaldi aqui do lado tá dando suor da porra, ainda não foi.
Tá dando suor e coriza.
É, só escuta a conversa. Só escuta a conversa.
É bonita. Não, é a família. Ó, não sei o quê. Só me tira bangalô, não sei o quê.
Só me tira uma dúvida. Tu tá esperando
o quê? Se vir lá, fode dele, é bronca.
Eu quero saber o que esse bicho tá esperando. Tá esperando o quê? Quer dar a bota ali no colo, levar pra lá? Liga pra o homem, não?
Esperando sozinho, tô negociando com o homem lá de cima.
Velho, abriu sozinho. Até a redoma. É. Pode ir. Pelo menos um dia, uma manhã, nessa chuva, pelo menos uma manhã, o cara garante.
Dizem que até João consegue solar, imagina tu.
A turma vai.
João conseguir solar, meu amigo.
Bom, galera, vamos iniciar então a nossa análise aqui desse 348, trazendo o desdobramento, né, do que aconteceu ali depois daquela insurreição do esporte em relação à Liga do Nordeste, né? A gente lembra que a gente gravou um programa especial sobre isso, onde a gente traçou o cenário da insatisfação de esporte náutico ali naquele momento, em relação às cotas que são repassadas pela Liga do Nordeste. E aí, desde então, o Maestro Cássio Zirpoli, a gente já teve alguns desdobramentos. Primeiro, que a gente esperava aí o que é que poderia acontecer em relação à adesão de outros clubes. E a verdade é que nenhum outro clube se juntou ao movimento de ruptura, lá, iniciado por Sport e Náutico, encabeçado principalmente por Sport. Além disso, Bahia, Ceará e outros 8 clubes, na verdade, assinaram uma carta de defesa à Liga.
Uma carta conjunta, né?
Isso, de defesa à Liga. De forma separada, Vitória e Fortaleza também se posicionaram a favor de respeitar a decisão do arbitral e de jogar a Copa do Nordeste na próxima temporada.
O Fortaleza 2018. É bem simbólico isso, Celso? Porque se contava muito com a adesão do Fortaleza para a ruptura.
Por quê?
Porque o Fortaleza não tem vaga na Copa do Nordeste. Então eu imaginava assim, porra, esse time aí ele vai jogar pelos interesses dele. Mas o Fortaleza, pelo menos no seu primeiro posicionamento, o primeiro posicionamento público é de respeito ao que foi decidido no arbitral.
E outro time, o Sergipe, ele não se posicionou, que o Sergipe está com um problema lá na presença executiva, acabou sendo ouvido o clube pelo Correio da Bahia, de Vitor Vilar, e o presidente do conselho acabou aderindo também à Liga. Eu acho tudo esperado, acho esperado. Com todo respeito, assim, nesse último caso, a posição do Sergipe não mudaria nada o pleito de esporte náutico. Para mim, continua na mesma. Eu acho que no tele aqui eu falei. Quando Arnaldo falou naquela coletiva que esperava, que abriu espaço para fazer aquela liga, no fundo, não tava, aquilo ali era mais como, ó, eu dei a opção das pessoas virem, mas parecia haver uma consciência de que aquilo não aconteceria. O pleito, eu acho que ele sempre foi marcado pela saída de Pernambuco. Então, nesse caso, para o Sport, o Náutico está naquela situação, porque o Náutico não está na Copa do Nordeste. Então, não vai mudar nada. Mas para o Sport, que está na Copa do Nordeste, na segundo regulamento, segunda vaga que conquistou pelo Pernambucano, mas que não quer disputar, continua na mesma. Continua dependendo do Santa Cruz, que, cujo prazo, essa, foi semana passada, o Santa deu essa segunda-feira para responder, e o Conselho Deliberativo, a Lírio deu para o Conselho Deliberativo a voz, o Conselho Deliberativo devolveu para a Lírio, e até essa gravação não havia o posicionamento oficial do Santa. Tinha alguma coisa ainda, Rafa?
Vamos lá, teve uma reunião bem formal, porque eu conversei com o Silvio Ferreira, que é o presidente do Conselho, e Silvio esclareceu o seguinte: essa é uma decisão que o Conselho não tem poder. Essa decisão executiva.
Devolveu para Alírio.
Pronto, o que aconteceu? Mas foi, não levou como pauta para o Conselho. Sim. O Alírio foi na reunião, compareceu. A gente está gravando a segunda para terça, para deixar o ouvinte bem esclarecido. E teve outra reunião do Conselho. Procurei aqui com minhas fontes, conselheiros que foram. Alguns não foram, os que foram não me responderam até o momento da gravação. E era para ter tomado essa nossa segunda-feira. Pelo menos no site oficial do clube, não saiu nada, como os outros clubes fizeram, né? Pode ser que tenham aguardando para durante a semana.
Então, nesse caso, para mim, na minha opinião, continua na mesmíssima situação a ausência do Sport, porque nessa tentativa de esvaziar a Copa do Nordeste, parece que é uma consequência direta do ato que o Sport está fazendo, acontecerá a ausência do Sport. Não, é um peso grande, porque a gente já tem um podcast inteiro falando sobre isso em relação à audiência. 3 jogos com mais de 1 milhão de telespectadores, o Sport teve na Copa do Nordeste, nem outro time teve números desse tipo. Porém, outros clubes de massa já se ausentaram, como o Vitória em Salvador, o Ceará, o Santa Cruz aqui no Recife.
Se ausentaram de forma forçada, né? Não, sim, conseguiram vaga.
Não, mas o que eu estou querendo dizer é que a Copa do Nordeste aconteceu.
Sim, eu só estou pontuando, porque se ausentaram fica parecendo que foi uma escolha. Não, se ausentaram, claro, por falta
não,
de...
Não, se não se classificaram.
Exatamente.
Mas a competição andou. No fim, em determinado momento, ninguém nem lembrava que esses clubes estavam fora. Então, acho que aconteceria assim ainda se o Sport acontecesse com o Sport. Porém, se o Santa também pular fora, aí é que eu estou falando desde sempre. Aí, meu amigo, aí o golpe é muito grande, porque tirou o grande Recife da Copa do Nordeste. Então, não adianta, com todo respeito, não adianta o CRB declarar apoio, o América de Natal, o CSA, o Sergipe, que foi o último, não adianta. No fundo, continua o mesmo clube, e o Sport Interativo sabe, a Liga sabe, Marcelo Santana, o presidente do Bahia, sabe, e a Lírio, sobretudo, sabe o quanto ele tem essa barganha para tudo. Se o Santa sair, tira Pernambuco da Copa Nordeste, e o golpe é irreparável para a competição. Se o Santa ficar, por outro lado, como o Sport saiu, o Santa ainda se beneficia da vaga do Sport e vai para a fase de grupos.
Eu acho que, se você me perguntar, o que é que mudou do programa passado para esse? Qual foi o saldo? O saldo é o aumento do poder do Santa Cruz...
De decisão. Mas eu acho que ele sempre teve esse poder, Fred.
Ele sempre teve, só que ficou muito mais claro.
Mas é o que eu falei, eu acho que no tempo todo, foi a primeira coisa que eu falei, quando o Arnaldo falou aquilo, no fundo ele sabia que nenhum desses clubes iria apoiá-lo.
Mas aí ficou muito claro, o que é que a gente viu? Porque no cenário que foi costurado desde sempre, a lógica era que o Santa Cruz estivesse junto naquela coletiva.
Como
o Santa...
segundo ele estava inicialmente.
Exatamente. Né? O Santa não participou da coletiva. Arnaldo usou um documento, que é aquele documento do Santa pedindo para não participar do sorteio, mas aquele documento era inócuo.
Já ficou para...
Exatamente. Aí vem o posicionamento do Bahia, do Ceará, dos 8 clubes, tudo que Celso passou aqui, o posicionamento do Vitória, do Fortaleza, ficou faltando só o Santa. E o Santa agiu como nesse momento? Foi para o Rio de Janeiro e teve reunião com o Sport Interativo, e teve reunião com a Globo. Vamos lembrar uma coisa importantíssima.
Os dois sabem. A Globo sabe que se o Santa sai, mata. E o Sport Interativo sabe que se o Santa ficar...
Deixa eu só terminar o raciocínio, que é o seguinte. Vamos relembrar aqui. O Santa, foi na quinta-feira e na sexta-feira, teve reuniões com o Sport Interativo e com a Globo. É importante fazer a conexão que o Santa tem hoje, um imbróglio envolvendo essas duas emissoras. Porque o Santa tem assinatura de contrato com as duas emissoras para a TV fechada do Brasileiro a partir de 2019. Então, eu não duvido...
Mas ele quer...
Ele quer a Globo. Ele quer romper com o Sport Interativo e quer a Globo. Eu não duvido que isso tenha ido para a mesa. Eu não duvido que esse impasse tenha sido discutido. Pô, o Santa sai daqui para o Rio de Janeiro para se reunir com as duas emissoras e não vai tratar disso. Então, assim, o Santa ganhou um poder mais claro. Porque o Sport Interativo sabe que... Caso o Santa
abre aspas, traia o movimento de Pernambuco, porque a verdade é que esse movimento foi construído pelos três o tempo inteiro. O Santa hoje tem um pé dentro e um pé fora.
E isso não querendo dizer se o movimento é correto ou não. É só dizendo que é um movimento que aconteceu.
Até porque a gente sempre se posicionou aqui contra o movimento.
Exatamente.
Se o Santa, decide ficar, já está muito claro que a Liga do Nordeste, ela aposta na permanência também do Sport. Porque o presidente Alex Portela já deu várias entrevistas. A própria CBF já posicionou que o Sport não enviou nenhum documento solicitando...
Pode saber que eu considero isso algo menor.
Que não enviou, o Sport não enviou nenhum documento solicitando a saída do clube da Copa. Isso, para mim, cria uma brecha para que, se o Santa trair, o Sport diz: ok, então beleza, então eu tô fora da liga politicamente, mas eu vou jogar.
Mas porque pode ainda fazer que Arnaldo... 20, Fred.
Pode fazer como ele quiser. Exatamente. Mas aí ele obriga o Santa a jogar
a
classificatória. Ele vai dizer: Santa, beleza, vai ficar, eu vou ficar também. Não, e aí eu jogo com quem eu quiser, com sub-20, concordo, com 12.
Mas eu quis dizer assim, vamos supor que os dois queiram e não consigam sair. Por isso que eu tô falando assim, que o Santa, só, vou sair também. Vou sair, blá blá blá, e juridicamente não possa. Aí chega o Sport e a CBF diz: nem tu pode também, Sport, ninguém pode. Isso não significa que o movimento acabou.
Sim.
Tanto é que, se fosse isso, o Sport Interativo poderia até estar mais tranquilo sobre esse assunto. Porque o não disputar pode ser assim, ó. Pode ser de tal forma, a gente vai jogar com times reservas. O time principal do Santa. O Santa faz uma grande campanha. Tipo, Diego Souza e André Magrão não entram em campo na Copa do Nordeste.
Sim.
Só quem vai entrar vai ser Lucas no gol, sei lá, qualquer.
Ok, o sub-20.
Então, isso é quase a mesma coisa que jogar.
Exatamente, mas queira ou não queira, é uma carta na manga.
Não,
que ficou em aberto.
Não, eu tô querendo dizer que. Vamos para que. Antecipando isso ali, que eu posso explicar, amanhã a CBF confirme, ó, o Sport tem que jogar. Isso não significa que mudou esse xadrez.
Sim, cara, eu só tô dando que esse xadrez é uma carta na manga do Sport.
Complementando o assunto.
De pressão em relação ao Santa Cruz. Porque existe todo aquele discurso de que o Santa, agora que o Sport tá fora. O Santa fica com a Liga do Nordeste, trai o movimento de ruptura e herda a fase de grupos. O Sport tem uma brecha que hoje Arnaldo se posiciona como se não existisse, mas ele, como advogado que é, obviamente trabalha com esse plano C ou D que seja.
A carta está na manga.
A carta está na manga e o Sport pode dizer: ok, Santa, não vai a gente está fora politicamente, mas a gente vai exercer nossa obrigação e não importa o time que a gente vai mandar, não. Nós
mas também tem a opção que, pelo aquele vídeo de Arnaldo que vazou, que não pode ser desconsiderada, acho que é até mais forte essa que você está falando, que é o Santa de repente ficar, pegar a vaga do Sport na fase de grupo e o Sport simplesmente cagar para isso.
Tem essa possibilidade.
Que é simplesmente, o Santa vai para a fase de grupos, sim. O Náutico de repente trai o próprio negócio, só eu quero a vaga
e
na
pré. O Sport rompe sozinho.
E o Sport, beleza, e assim, porque pelo vídeo dele, dá a entender. De que não interessa nenhum cenário. O Sport simplesmente não quer jogar a Copa do Nordeste.
Mas tudo nesse momento, é o que o Lucas falou bastante em relação a isso. Tudo faz parte
de uma negociação.
Do jogo de xadrez. Né? Assim, o que se fala. É uma tecla que quem ouve o podcast sabe que eu bato muito. O que se fala, até naquele vídeo, porque aquele vídeo não foi vazado.
Não, pelo amor de Deus.
Que era a minha dúvida.
Pelo amor de Deus. Tudo o que se fala é o que se quer se tornar público.
É.
Não é a verdade absoluta, não é a opinião direta, não é tudo que se tem
nas porque mãos. Isso que você destacou, Cássio, de que existe a possibilidade de o Sport ignorar tudo isso e falar: não, eu não vou jogar e pronto, e não jogar e ficar sozinho no movimento. É óbvio que isso acontece.
Porque tem o plano B que a gente ainda desconhece, o que seria...
Isso. Esse... Mas a gente não pode... O que eu entendo dessa análise de Fred é que a gente não pode considerar que, para efeito de negociação, para pressionar o Santa Cruz, no caso de eventualmente o Santa Cruz estar pensando em... trair, entre aspas, não, trair de fato esse movimento de ruptura, sem aspas no caso, de olho nessa vaga já na fase de grupo, né? O Sport pode falar: velho, vê, não vai não. Se for pra você trair o movimento, eu vou jogar. Você vai entrar onde
eu vou jogar como eu quiser, como o Cássio falou.
Do jeito que eu quiser entrar. Eu tenho que jogar, eu sou obrigado judicialmente a jogar. Beleza, eu vou jogar. Vou jogar com sub-20, eu vou jogar com quem quer que seja.
E outra. Traçando um paralelo com a história de Diego Souza. Quando Diego Souza não entrou em campo na sétima partida e foi para o Rio, ficou claro que ali ele tinha feito uma escolha de que ele, independentemente da situação financeira dos clubes se acertarem, que ele queria jogar no Palmeiras, certo? No momento de que dos 16 fundadores se posicionaram e só o Santa não se posicionou, é muito, fica, tá claro que o Santa...
Que o Santa quer a ruptura.
Que o Santa quer a ruptura.
Essa, isso, assim, é. Isso.
Nessa mesma situação, que ele pode até não conseguir. Mas que, porra, será pra ter, se todo mundo já...
Meu irmão, é talvez, óbvio. Talvez, Cássio, não seja o caso de significar automaticamente que o Santa quer
não,
a
ruptura. Não, mas significar que a ruptura não é terror. Assim como o Diego Souza não vai jogar no Palmeiras. Não significar que ele pode não jogar. Não significar não significa que aconteceu. Quer dizer que...
Cogitando.
Exatamente.
Mas o Santa, o tempo todo, é o que eu falei aqui, veja só. Esse movimento de ruptura... Ele não começou na entrevista coletiva de Arnaldo.
Ele não descobriu no
Diego Souza. Não. Ele foi costurado pelo Santa Cruz. Eu vou lembrar aqui, o arbitral...
A foto a gente estava gravando aqui na tua casa e apareceu a foto dos três no Rio de
Janeiro. O arbitral foi 14-3. Tá? O arbitral foi 14-3. Os três são os três daqui. Então, assim, eles estão juntos o tempo inteiro. O que o Santa tem nesse momento é...
Poder de barganha.
Poder de barganha.
É isso que o Santa tem.
É isso que o Santa está dizendo.
Talvez não signifique... Que o Santa está pensando de fato em romper. Talvez não.
Agora talvez não. Esteve sempre.
Esteve sempre, mas talvez não. Mas certamente a movimentação das peças nesse tabuleiro fez com que o Santa tivesse um poder de barganha para fazer exatamente
vamos
o que ele está fazendo.
Traçar exemplos quando o Fred falou das negociações com as emissoras. E agora é completamente pitaco, certo? Assim, só estou traçando só cenários de do que poderia ser. Dizer assim, ó, não tem um embrólio que ele tem com dois contratos assinados de 19 a 24. Com a TV, como o Fred falou, tanto com o Sport Interativo quanto a Globo, na figura do Sport TV, é dizer assim, Sport Interativo. Só ilustrando o que poderia ser isso. Só, tu vai me liberar desse contrato, eu vou ficar com a Globo e eu fico contigo na Copa do Nordeste até 2022.
Essa é uma possibilidade.
Aí,
é
uma possibilidade. Não, isso não foi na mesa, foi nada. Só estou dizendo assim, do que pode estar em jogo. Isso
ou tudo. Pode dizer para a Globo o seguinte, eu vou ficar contigo, mas melhora um pouquinho aqui para mim também.
Exato.
Eu fico agora, eu saio agora da Copa do Nordeste.
Situações assim, ó, Globo, eu vou ficar contigo. Agora... essa minha verba, quando eu for, se eu for eventualmente ser rebaixado, porque o grande problema dos não cotistas
é que eles perdem a verba se não jogarem a Série A.
Embora o Santa tenha um novo contrato, o Náutico também tem esse contrato, mas a gente não sabe do quanto o do Sport certamente vai ser no mesmo valor. Tipo, caiu, ganha basicamente a mesma coisa no primeiro ano. Mas de Santa e Náutico tem meio esse mistério. De repente pode ser o seguinte: agora, a partir de agora, eu também quero 100% se eu cair. A Globo, dou 80%.
Pronto, tudo pode estar em jogo. Celso, eu fiz um levantamento para terminar esse assunto aqui, que foi o seguinte. Existe um movimento, por exemplo, da torcida do Santa. Eu acho que esse movimento é muito movido pela rivalidade, até porque não é tão simples para o torcedor.
Se liga Santa Cruz.
Não, foi o Permanece, alguma coisa assim. Não, é isso aí. Não é muito fácil para o torcedor comum deixar a rivalidade de lado e se juntar. A torcida...
Porque, cara, não tá atendendo a pleito do Sport. Eu pro torcedor, acho que é muito difícil.
É torcedor. O cara é torcedor.
O do Náutico, que não tá na Copa do Nordeste, tá puto.
O cara é torcedor. O cara cresceu, se desenvolveu, que tem que estar do lado oposto ao Sport. Então, só que em alguns momentos da...
O que é bom pro rival não pode ser bom pra mim.
Em alguns momentos do cenário político e econômico, você tem que estar do lado... De quem é seu rival. É assim que se faz. São blocos. É política. É Pernambuco buscando mais dinheiro, né, pro seu futebol. E não que a gente concorde. Porque eu percebi que fora do estado, quando a gente trouxe vários argumentos aqui, houve a interpretação na Bahia, sobretudo, que a gente defendia a postura de Sport e Náutico.
Eu bloqueei, pela primeira vez, eu bloqueei um torcedor do Bahia. Um imbecil. Não me marcou pro azar dele. Um que eu seguia, retuitou ele.
E muitas assim, vezes, na verdade, tá.
Pode até ter marcado, mas...
A gente tava, na verdade, quando a gente fala isso, a gente tá dando a forma com que...
A gente tá esmiuçando o que tá acontecendo.
A forma com que Sport, com que Santa, com que Náutico, com que o futebol de Pernambuco enxerga esse momento. E aí, Celso, eu fiz uma conta, sem contar a renda dos jogos, sem contar deslocamento, gasto, contando de forma muito, muito precisa, cota e premiação. De quanto cada time daqui entra... ganha para entrar em campo em cada competição.
Porque esse, na verdade, é a base do pleito, né? Você querer mais dinheiro para participar da competição.
Aí, por exemplo, eu fiz dos três daqui, né? O Campeonato Pernambucano, todos ganham a mesma coisa. 80 mil por jogo e todos jogaram a mesma coisa. Você faz aí seu cálculo de 80 mil vezes 14, que dá 1 milhão e pouco, é 1 milhão que o pessoal ganhou aqui. Na Copa do Nordeste, cada partida do Sport foi 191 mil reais. Cada partida do Santa, 160. E cada partida do Náutico, 100. Né? Pesa pro Náutico. O Náutico só jogou 6, o Sport Santa jogaram bem mais. Né? O Sport jogou 12 e o Santa 10. O X da questão, você vê aí que é parecido. 190 pro Santa, 160 pro Sport. O que vai dar a diferença é que no brasileiro,
o Sport ganha 1,3 milhão por jogo e o Santa ganha 163 mil.
E vendo suas anotações aqui, o Náutico 152 mil, né?
Exatamente. Isso, logicamente, porque Santa e Náutico estão jogando na Série B. Se Santa e Náutico estivesse na Série A, tinha um ganho, não ia chegar no 1,3 milhão do Sport, mas talvez chegasse em 400 mil, 350 mil, algo nesse perfil. E aí também tem os outros cálculos, mas aí varia muito com a fase que foi, que eu fiz Copa do Brasil, Sul-Americana. Mas o que é que eu quero mostrar com isso? Que é, lembra muito o gráfico que circulou durante a semana e Cássio publicou esse gráfico. É, quem foi que fez o gráfico, Cássio?
Thiago Nunes.
Thiago Nunes, exatamente. Que mostra...
Físico.
É físico, né? Físico, cara. Que mostra o percentual do quanto a Copa do Nordeste vale para cada um. Então, para o Sport...
Só em cotas.
Só em cotas. Tudo que a gente está falando é só em cota. É 1,5%, 2% da receita do Sport.
2% se for campeão.
Se for campeão. Se Santa e Náutico forem campeões da Copa do Nordeste, fica ali em torno de 8% até 10% da receita anual. Então, isso explica que é muito mais fácil para o Sport fazer a ruptura do que para o Santa. Então, assim, essa dúvida do Santa, só para deixar claro, não é só jogo político. É uma dúvida também que eu acho honesta. O Santa abrir mão da Copa do Nordeste
é mais pesado.
É mais pesado. Ele tem que ter uma certeza maior do que o Sport.
Tem menos ficha para jogar para
entrar. Exatamente. Nesse all-in, né? O all-in dele, se ele perder, ele sai. É, o Sport perder ainda. Né?
Para quem não, até quem não precisa, talvez, ouvir o podcast anterior sobre isso, essa questão toda esportiva, lembrando que a Copa do Nordeste é o principal título que um clube pode brigar no primeiro semestre. É muito, muito mais importante que o Pernambucano. É um clube que o torcedor deseja. É um título que o torcedor acusa o golpe quando perde ou é uma festa acima do normal quando ganha. Por isso, nesse movimento todo, fica ainda a grande dúvida sobre a justificativa, porque, lembrando que nem tudo é só finança, é só cifra, o clube, o esporte que estava na Copa do Nordeste, o presidente tirou o clube de uma competição que o torcedor tem o prazer de brigar pelo título. Que foi vice-campeão em 2017, tem prazer de brigar pelo título. Então, fica a dúvida sobre o que vai entrar no lugar disso. Porque tem que ser algo considerável e que até agora não se sabe.
No fim de semana, Celso, eu dei uma tweetada que foi a seguinte. Quando a gente teve esse imbróglio no programa passado, na segunda-feira, eu arriscaria dizer que das redes sociais, o percentual de torcedor do Sport que aprovou a saída era de 10%. Eu acho que era 90-10, 85-15, por aí. E aí, o que é que se vê? O que é que aconteceu depois? Teve esse movimento do Bahia liderando, os clubes ficando do outro lado. E o Sport Interativo, que é diretamente ligado à Copa do Nordeste, começou a produzir conteúdo, né? Chegou a colocar um programa no YouTube, debate na televisão, a sua equipe nas redes sociais, eles acabaram
criando a antipatia.
Criando um enfrentamento muito declarado ao Sport. E isso foi um tiro pela culatra. Porque de uma hora para outra, o torcedor do Sport começou a dizer, meu irmão, o que é isso, porra? Todo mundo contra.
Ao menos, lembrando, o torcedor de rede social.
Todo o universo, claro, que eu tô falando é de rede social.
Porque o popular, sim, quando chegando, o popular nem sabe. Quando chegando, que vê, tá na Copa, mas ganhou o Pernambucano, tá não, teu presente tirou. Como é? O cara vai tomar um susto.
Logo no início eu pontuei justamente que a gente tá dentro do universo das redes sociais. A postura do Sport Interativo, ela foi muito agressiva quanto a isso. E aí, é uma lição que eu tenho de jornalismo mesmo. Você pode estar com a causa mais certa do mundo, mas na dividida, o torcedor vai pro clube. Na dividida, o torcedor não vai pra minha opinião. O cara me segue, gosta do meu comentário. Mas se eu me posicionar contra o clube, na dividida, ele é o clube. E tem tá aquela... certo, porque ele é torcedor.
É, tem aquela... acho que foi até um exemplo que você que deu, Fred, que você fala que, pô, como jornalista, se o repórter vai lá e fala que a sua rua tá esburacada, tá com saneamento todo mal acabado, tá, enfim, com uma série de problemas, com falta de segurança, com falta de iluminação, não chega transporte público. A galera que é moradora ali daquela área vai lhe abraçar, vai chegar e falar, eu conheço a minha vizinha ali, ela caiu em tal lugar, o filho do não sei quem tá
com... Vai pedir para você expor os problemas.
Vem cá, vamos expor os problemas. Se você transpõe isso pro futebol, quando você começa a falar, tá repetindo cobrança de mensalidade de sócio, a arquibancada não tem condições de
receber,
o banheiro tá podre, pronto, acabou. Muda completamente a reação das pessoas.
Essa minha análise eu fiz quando eu coloquei na capa do Diário em 2009 a foto do Sport pintando o gramado pro jogo da Libertadores.
Pintando de verde, né?
Pintando de verde. Ainda criei uma manchete para aliviar.
que a manchete foi pintando a esperança. Mas era a cena, a foto falava muito mais do que a manchete. Por isso que eu aliviei da manchete. Na época do final era o dia do jogo. E o jornal tem, não é tão simples, né, você fazer uma coisa negativa na manchete. Não é nem manchete de esporte, é manchete do jornal.
Tem que vender o jornal.
É, tem que ter um... Mas a foto falava muito sobre. Que era a galera do esporte tapando o buraco, né, pintando a grama, o buraco de verde. E aí a revolta foi absurda. Né, absurda. Como o João, aconteceu, o João virou persona não grata no Náutico.
Por ter denunciado aquela
um muro de pintar, criar um muro.
Criar um muro e pintar
o diminuir o vestiário pela metade, quase que o Náutico fez naquele jogo da Batalha dos Aflitos, e pintar para que o vestiário tivesse inabitável para o Grêmio. O João fez como a matéria. Esteve, né? Como esteve. João fez a matéria e virou persona não grata no clube. Né? Podia nem entrar no clube, todo mundo revoltado com ele. Então, assim, na dividida, meu amigo. O cara sabe que João é Náutico. O cara sabe que João ama o Náutico. Que João faz. Mas ele exerce o trabalho dele, divulga. A turma quer foda-se, João. A turma é Náutico. A turma é Esporte, a turma é Santa Cruz. Então, assim, a gente já presenciou várias vezes as pessoas perderem o senso de racionalidade em prol do clube. E, nesse caso da Copa do Nordeste, ainda que o pessoal do Esporte Interativo jogue seus argumentos, a galera está cagando e andando para os argumentos. A galera é Esporte. E isso fez com que mudasse a opinião pública. O que se tinha na segunda passada, reforçando nas redes sociais, que era 90-10, hoje eu já acho que é 50-50, e olhe.
É, a impressão que deu é que o Esporte Interativo ele tentou fazer uma medida de contenção de danos que acabou aumentando o dano, né? Porque o que é que o Esporte Interativo tentou fazer? Penso eu. Ele deve ter tentado proteger os interesses dele explicando o ponto de vista dele. Pegou... Pode falar.
Não, pode terminar.
Então, ele pegou uma série de analistas para defender o ponto de vista
isso,
dele.
Isso, foi isso. É.
Só que talvez ele não precisasse fazer isso.
O problema é que citou demais o Esporte.
É isso que eu estou falando. Talvez ele não precisasse se defender tanto. Por quê? Ele não vai conviver com os torcedores do Esporte tempo suficiente para convencer os torcedores do Esporte, aqueles 10% que estavam apoiando a decisão do Esporte, de que a decisão era equivocada.
Exatamente. Esse foi o erro. Ele pensava assim, porra, a maioria está com a gente. Vamos convencer os outros 10 que vai ficar insustentável. O Esporte vai recuar quando vir sua torcida contra. Não
precisava fazer isso.
E foi o oposto. E aí misturaram as bolas. Teve um programa lá que eu não sei nem quem foi que falou, que o Esporte estava em crise. Eu nem sei se o cara fez por isso. Acho até que não. Alguma informação errada, qualquer coisa. Mas a torcida vai somando. Aí o Esporte Interativo, durante a última semana, virou um inimigo do Esporte e a turma desconta na Copa do Nordeste. Então, fechando esse epílogo, o balanço do cenário, o que aconteceu nessa semana foi isso.
Bom, daqui a pouco a gente vai começar a falar da Série A agora, mudar um pouquinho de competição, falar dessa reação do Esporte. E antes de a gente falar isso, quero voltar a chamar a atenção de todos vocês para a nossa parceria com a China Box, que, enfim, é aquela parceria que vai trazer um grande benefício para você de uma marca que você certamente já consumiu ou que, com certeza, você conhece, pelo menos. A gente está falando da China Box, que é a líder do segmento de comida chinesa e dessa nossa parceria que, inicialmente, vai atender, basicamente, a Zona Norte do Recife, já que a gente está falando das unidades do Rosarinho e da Avenida Caxangá. Para você poder participar, desfrutar dessa nossa promoção de 15% em pedidos a partir de R$40, você vai no site ou no aplicativo da China Inbox, faz o seu pedido, aí o GPS vai encontrar a sua localização. Você estando aí nessa área de abrangência de uma dessas duas unidades, você vai poder utilizar o código promocional, os códigos que você já conhece, é o podcast45, faz o seu pedido, o cardápio da China Inbox, seja porco, seja carne bovina, seja frango, seja camarão, só tem produto de qualidade, os ingredientes são os melhores possíveis, a confecção, a produção mesmo dos alimentos, o preparo de tudo é feito com muito cuidado, e a gente está falando ninguém menos do que a China Inbox. Então vai lá, garante o teu pedido, porque, enfim, pensou em comida chinesa, pensou em China Inbox, e que com 15% de desconto do código podcast, não tem pra ninguém. Fred Figueroa, Esporte pegou um elevador aí, né? Esporte que a gente tem aquele divisor de águas, que é aquela péssima apresentação com Vitória, e desde então o Esporte só soma resultados positivos. Se a gente for falar em vitórias, são 5 vitórias consecutivas, depois daquele empate com o Atlético Mineiro, no Mineirão. Venceu o Santos, venceu o Atlético Paranaense, venceu o Salgueiro, venceu o Arsenal do Sarandi e, mais recentemente, venceu o Curitiba. Dá para ir ao vencer o Curitiba, que era então um adversário direto, apesar de vir numa curva descendente, né, o Coxa, ao vencer o Curitiba no Couto Pereira,
entrou no G6. E entrou no G6 numa rodada completa, né Fred? Naquela nossa conta de rodadas pares, uma vez que está todo mundo com o mesmo número de jogos dentro e fora de casa.
Verdade, Celso. Antes de fazer qualquer comentário, eu reforço que a gente tem um telecast de 47 minutos quase gravado com a mesma equipe que aqui está. Então a gente já analisou bastante o jogo, já analisou todas as nuances da partida. E algo que a gente pontuou e não aprofundou, e que talvez seja o que a gente traz aqui, é o quanto há de sólido nessa chegada do Sport ao G6. O que há de sólido nesse elevador. Porque eu não esperava, tá? E talvez eu nem o mais otimista dos torcedores esperasse que o Sport, na 12ª rodada, tivesse dentro do grupo da Libertadores, ainda que eu seja extremamente defensor da linha que Cássio traz, que é a linha de que não importa ser sexto, ser sétimo, ser oitavo nesse momento. Porque não há nem a definição ainda de se o G6 vai ser G7, se vai ser G8.
G9.
G9, como pode acontecer, é mais difícil.
Se isso acontecer, o sétimo lugar vai para a fase de grupos. É uma esculhambação.
Exatamente. Então, o importante nesse momento é você estar no bolo. E aí você falou, o Curitiba, que era adversário direto até então, não, o Curitiba ainda é. O Curitiba está lá atrás na classificação, é 12º, mas está a 2 pontos do Sport.
O que eu falei que era, é pelo retrospecto recente. Se a gente for ver, o Curitiba ele começa com um empate, depois tem 3 vitórias e a partir de então são 7 jogos sem vencer.
Esse,
né,
encontro, Sport Curitiba, foi um cruzamento, né? Foi o X clássico. Foi o Sport atual contra essa pontuação, a pontuação antes do jogo no Couto Pereira, refletia o Sport de hoje e o Curitiba do início do brasileiro. Isso. E a gente teve um debate aqui, que eu lembro que eu coloquei na produção, times em crise. A gente citou o Curitiba e foi a mesa toda contra, dizendo que o Curitiba não estava em crise, mesmo com 5 jogos sem vencer, porque foram partidas complicadas tal, e que o Curitiba tinha Vasco e Sport em casa, e que tinha tudo para sair dessa sequência, e não saiu. Teve um 2x2 e um 0x3, fez 1 ponto nesses 2 jogos, e afundou.
Tomou 5 gols.
Exatamente. O que revela sua fragilidade, e a gente abordou bastante isso no telecast. E o que eu acho simbólico nesse momento, mais do que ser sexto colocado, é ser o melhor daquele grupo que a gente trata. Tá? Aquele grupo que a gente considera que são 11 equipes e que entram na competição com o primeiro objetivo da permanência. O fato do Sport ser o melhor desse grupo já é o primeiro ponto a você celebrar. O segundo ponto é você ter 6 pontos da zona de rebaixamento. Isso para mim é algo decisivo, porque isso é que dá margem e que dá tranquilidade
para você buscar qualquer outra
coisa. Tá?
Detalhe, 6 pontos na primeira divisão, assim, há 2 rodadas, para tirar nesse momento já é médio prazo.
Já é médio prazo. 6 pontos já é margem
para você fazer. Tem que dar certo para muita coisa para quem está lá embaixo. E muito errado para o Sport também. Então, assim,
porque não são só os pontos, não, a quantidade de time
não,
também que
não
tem
são,
você.
Não, né? São 2 rodadas. Assim,
não são 2 rodadas.
E é muito difícil a turma de baixo conseguir ganhar jogo.
Também tem isso. Porque, diferentemente da Série B...
Embora, onde a gente... olha, nesse momento tu falasse, mas assim, o Vitória conseguiu, fora o Avaí já ganhou 2 partidas difíceis.
Sendo... A vitória do Avaí são o roteiro fantástico. Ah, não, mas não estou desmerecendo não, cara. Até porque ele não tem outra forma de ganhar. Porque o fundamental desses 6 pontos na Série A é que é muito difícil que a turma de baixo vença. Nessa rodada, a gente até teve uma exceção, porque a gente teve Vitória vencendo e teve
o Avaí
vencendo.
As duas fora de casa.
A Vitória ganhou da outra Minardi, que é o Atlético Goianiense.
Mas é uma vitória que não é para colocar na conta. Você vai ter que jogar. E o Sport tem esse histórico de, inclusive, não colocar.
E não só o Sport, assim. Você pode perder pontos com o Atlético Goianiense.
Mas, ó, sobre esses 6 pontos, dizer assim que não, na prática, não é em duas rodadas o Sport volta pro Z4, não. É médio prazo. Assim, o Sport abriu uma margem que dá uma tranquilidade para, pelo menos nesse momento, disputar alguma outra coisa no campeonato. Assim, esses 6 pontos de vantagem sobre o Z4 tranquilizaram a campanha, que não parecia ser tranquila.
Eu acho que mudou o campeonato, né? Já tinha... Pode ser até meio apressado dizer isso, né, nesse momento, mas pelas circunstâncias da rodada.
E a tabela?
Pelas circunstâncias da rodada, era o jogo que definiria isso.
Exato.
A partir do momento que tu sai da segunda página para sexto, queira ou não queira, a perspectiva muda.
Isso.
A partir de agora, o Sport está olhando 6 pontos distante do Z4, o cara está olhando ali para cima.
E das 4 próximas rodadas, 3 são em casa. Assim, nesses últimos 4 jogos que o Sport não perdeu, o Sport jogou uma vez na ilha.
O Sport está mais perto.
O Sport somou 7 de 9 pontos fora de casa. Assim, foi uma sequência. Inclusive, esse tipo de coisa só acontece quando você tem uma sequência. Embora tenha o cálculo de Fred, de que isso, mas ninguém ganha os 19 jogos em casa e perde os 19 fora. Qualquer desempenho desse, para você ter algo mais na competição, você tem que ter um desempenho bom fora de casa. Por exemplo, a Libertadores do Sport, que o Sport foi 6º lugar, a Libertadores passou por um triz. Faltou aquela tuia de empate fora de casa, algum joguinho daquele ali ser 3 pontos. Não era só o empate, era 1-1, era 0-0. E essa campanha começa com... O Sport largou com 4 derrotas fora de casa, não por acaso, estava no Z4. Quando começou a fazer uma graça, porque o rendimento do Sport em casa, historicamente, é bom. Até quando caiu, nos anos que caiu, conseguiu fazer alguma coisa em casa. Em 2009 meteu 4 no Flamengo, se não me engano, do Corinthians também. Em 2012 teve boas vitórias em casa. Agora, a diferença é fora de casa que o resultado não acontece. Na hora que aconteceu, ele ganha 7 e 9 pontos. E aí ele volta justamente para onde ele tem um rendimento bom, que são 3 de 4 em casa agora. Esse recorte talvez seja, nesse momento, pode dar uma grande merda, mas a gente está falando na prévia, é o melhor recorte, Lucas, que o Sport vai ter até o final dessa tabela. Não vai haver outro momento assim que o Sport vai, até pelos adversários. E até o fato de o Palmeiras ser o último. Porque o Palmeiras podia ser o primeiro, assim, ver uma vitória do Curitiba e pegar logo uma pedreira. Não, os 2 primeiros jogos em casa são Chapecoense e Atlético Goianiense. Pode dar merda nos 2, mas assim, mas são dos mais acessíveis que você tem na competição. E sobre essa sequência, deixar uma estatísticazinha, a galera não gosta muito porque diz que zica, mas...
Acabei de ler no teu Twitter essa estatística.
Pronto, mas vou falar aqui. Até nessa sequência, o Sport tem mais uma vez... Chega a 3 vitórias e terá a chance de ganhar o 4º jogo. Em algumas, desde os pontos corridos, nessas 8 temporadas que o Sport disputou nos pontos corridos, desde 2007, ele teve algumas oportunidades, a maioria delas, quando chegou a 3, jogando fora de casa. Em casa, teve... Se teve outro, não estou lembrado, não. Teve uma contra o América Mineiro no passado, que era o Lanterna. É irregular, inclusive. Está até um pouco adiantado. América Mineiro era o Lanterna. O Sport, em casa, com as 20 mil pessoas no estádio, seria a 4ª vitória, mas acabou ficando no 1-1. Bem, tem mais uma chance contra a Chapecoense, novamente em casa, um jogo acessível. A última, acho assim representativo, que a última vez que isso aconteceu foi em 2000. Aquele time de 2000, que...
Foi segundo lugar no ponto corrido, né?
Que foi segundo lugar nos pontos corridos, as 4 vitórias, se não me engano, são as 2 últimas. Ele teve 2 sequências de 4 vitórias, mas a última sequência foi, se não me engano, as 2 últimas partidas do turno e as 2 vitórias sobre o Remo. Aí depois a série é quebrada com a derrota com o Grêmio já nas quartas de final. O jogo contra o Remo foi pelas 8ª. E o recorde do Sport na Série A, só finalizando essa estatística, foi em 85. Curiosamente, em 85 ficou em 5º lugar, em 2000 ficou em 5º lugar. Então, assim, era um jeito. Tava na liberta assim, tranquilamente, se fosse o caso. Mas de toda forma.
E se fizer a quarta, né?
Se fizer a quarta. Nas 2 vezes, de 85 conseguiu 5 vitórias, né? Ah, o Náutico, a maior sequência de Pernambuco nos pontos corridos é do Náutico. Em 2007, o Náutico estava na lanterna no campeonato. Ligaram o motor de Acosta, meu irmão. Sim, o Náutico ganhou 5 jogos seguidos. Meteu 4 no Paraná, ganhou do Sport, meteu 5-0 no Atlético Paranaense. Foi assim, um absurdo. De lanterna, conseguiu escapar, tendo o melhor ataque da competição. Se eu não me engano, o ataque foi melhor do que o do São Paulo, que foi o campeão brasileiro.
Eu estava aqui fazendo um resumo do que a gente trouxe aqui sobre essa solidez do GCR do Sport. Nesse momento, que eu nem considero tão sólido assim, mas onde existem pontos para se acreditar. Um é justamente o que a gente traz aqui. A sequência, né, ela ajuda. É uma sequência que permite você olhar para a tabela e dizer, porra, talvez se estabilize.
Talvez daqui a 4 rodadas continue lá.
Talvez continue. Se ele fizer a sua parte, a mais básica, a tendência é que ele fique...
Qual seria a básica? 6 pontos? Não sei se com 6 pontos conseguiria fazer nada.
6 a 7 pontos nesses 4 jogos.
7, acho que... Porque 6 pontos a gente considera...
São 3 jogos em casa. Um muito difícil.
Não, mas assim, mas vamos conseguir botar a derrota do Palmeiras e botar a derrota do Botafogo. Assim, é frustrante se for menos de 6 pontos.
Certo, concordo. 6 pontos é obrigação
A partir daí é lucro.
Que seria, em tese, vencer Chapecoense, Atlético Goianiense.
E, de novo, eu vou reforçar. Se o Sport estiver em oitavo, tá na se estiver em sétimo, para mim está dentro do contexto. Esse, é sobre esse contexto que eu estou dando.
Mais do que reforçar, Fred. Assim, porque esse G6, eu tava falando aqui antes da gravação, não sei se foi no podcast, a gente fala tanta coisa que o cara nem perde. Se foi gravado. O G6, ele é o único recorte dele que funciona, que ele tem um significado, é até a 37ª rodada. Porque na 38ª, com a definição de todas as Copas, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, é muito natural que ele amplie. E sobretudo com a Copa do Brasil, essa Copa do Brasil reformulada, nos últimos anos, só os times que estão brigando lá em cima que conquistam a Copa do Brasil. Isso. Então, dessas três, sobretudo pela Copa do Brasil, a tendência de G7 é muito grande. E o Brasil tá lotado de time no mata-mata Libertadores. E na Sul-Americana também tem favoritos. Flamengo e Corinthians.
E o próprio Fluminense.
Não, mas eu digo, o líder e o vice-líder
estão tão vivíssimos na Sul-Americana. E jogando sério, sobretudo o Flamengo.
Não, meteu 5 fora de casa. Então, isso. Assim, eles estão lá. G9 seria uma avacalhação muito grande. Porque, como eu disse, até o 7 iria para fase de grupos. Mas o G7, para mim, é uma tendência. G8, bem possível. Mas vamos supor que você trabalhar em cima de G7, que é a tendência. É o que você falou. Se você chegar faltando 4, 5 jogos no campeonato, tu tá em décimo, tu tá brigando ainda, meu irmão.
Isso é que você tem que buscar agora. Então, os pontos que eu tava tratando como fundamental é, primeiro, ter se tornado o principal time daquele bloco. Ter zerado naquela minha conta de pontos fora, pontos perdidos em casa, pontos recuperados fora. O Sport zero. O Sport está fazendo um campeonato de 50%. Que isso, para mim, é o primeiro passo. Você agora tem uma linha a manter, que é a linha de 50%. A tabela ajuda a manter 50%. Esse cálculo que você acabou de fazer. Se o Sport, que a gente considera obrigação nas próximas 4 rodadas, somar 6 pontos, ele está dentro da linha de 50%.
Mas ficaria dentro da linha de 50% dentro das rodadas, não da
Mas
sua lógica.
Mas perderia da lógica porque ficaria devendo 3 em casa.
Exato.
Sim, porque são 3 jogos em casa e um fora.
Continuaria com 50% na classificação, mas na classificação de mando, não.
Exatamente, perfeito. E aí um ponto que eu acho muito fundamental também, com a sequência próxima, obviamente, que é o fato de não ter levado gol. Em 5 jogos, contando os 2 que passaram pelo meio do brasileiro, que é a Sinal de Sarandi e Salgueiro. Porque quando você passa 5 jogos sem levar gol, você percebe que tem algo sólido aí. Que não é acertou uma partida, pegou uma fragilidade na outra, pegou um time reserva aqui, não.
Ainda mais pegando adversários diferentes em competições diferentes.
Isso, quando você encaixa, a primeira parte do time que tem que encaixar é a defesa. E sugere encaixou. Que a defesa do Sport encaixou. Porque contra o Atlético Mineiro, que foi o último jogo que o Sport levou 2 gols, foram falhas muito individuais os gols. No mais, é uma loucura. A gente comentou isso no telecast do dia. É uma loucura. Porque a defesa ela não foi mal como um todo contra o Atlético Mineiro. Mas ela falhou em lances absurdos, assim, e levou gol.
Justamente, curiosamente, na ocasião, o pilar mais forte.
Que foi o Ronaldo, né? Exatamente. Então, assim, existem alguns pontos que, ok, trazendo sua resposta, a gente pode considerar que há princípios aí, sinais de que o Sport pode jogar no degrau de cima. Não considero que já seja o campeonato do Sport. A gente falou. Vira a chave, matematicamente vira. Nesse momento, o torcedor do Sport tem que olhar para cima, velho. Tem que olhar para cima. Mas eu continuo considerando que o mais importante é abrir da zona de rebaixamento e seguir a métrica dos 50%. Você seguindo, você joga sozinho. Você seca dali, torce contra aqui, mas no fundo, se você tiver 50%, você está jogando sozinho.
O dado que é surreal, a gente estava comentando em off aqui, é o seguinte: o Sport hoje está em 6 com 18 pontos. Ele está mais perto do vice-líder do que da zona de rebaixamento. Está a 5 pontos do Flamengo, que é vice-líder, e está a 6 do Z4. Você pensa isso, há 3 rodadas atrás.
Flamengo é líder, era um... Flamengo é líder do campeonato normal. Porque o Corinthians está fazendo.
Era uma coisa totalmente descabida você pensar isso há 3-4 rodadas atrás. Né? Então, nesse sentido, que a gente diz que mudou o campeonato com essa vitória de hoje, porque, sobretudo, tudo que ela representou, o elevador que ela simbolizou, essa vitória de hoje, eu acho que essa é bem simbólico isso. A diferença ser menor.
O Saco falou do Flá. O Flá que só perdeu do Sport até agora.
Exatamente.
A única derrota do Flamengo que tá todinho.
E eu acho que assim, só pra fechar, dentro de tudo isso que o Fred falou, é o futebol que o Sport vem jogando, que dá essa consistência. Muito mais do que a matemática, mais do que a sequência, é o futebol que o time vem jogando.
Se traduz em pontos.
Totalmente.
Não foram pontos
convincentes.
Sem apresentar nada.
Tipo, todas as atuações convincentes.
Assim, são vitórias ganhadas do Santos na Vila Belmiro. É o aborto no sentido de que é algo que não acontece no Sport, tanto que foi a primeira vez. Porém, com o desempenho que o Sport vem tendo nas partidas, e nenhuma dessas partidas,
veja,
não mereceu.
Não foi, por exemplo, uma vitória feita ao Avaí ganhando do Grêmio, que levou um sufoco no primeiro tempo, o jogo todo arrumou um gol. Então, o Sport, em todos esses jogos, ele jogou com autoridade. Até contra o Santos, controlando os jogos.
Se recuando contra o Atlético. Foi onde se apresentou menos ofensivamente.
Eu mas poderia mais seguro, exatamente. Sem sofrer exatamente. Muito perigo. Mas o Sport fez, sofreu menos perigo contra o Santos do que contra o Curitiba.
O Sport fez 10 pontos nos últimos 4 jogos na Série A. 10 pontos. Mereceu fazer sabe quantos? 10. Ele mereceu ganhar do Atlético Mineiro. Mereceu empatar com o Santos. Vencer o Atlético Paranaense. E vencer Curitiba. Houve uma troca de resultados aí, porque o Sport foi melhor que o Atlético Mineiro.
Foi sim.
Contra o Santos foi pau-pau. O Santos perdeu muito gol. O Santos poderia ter aberto aquele placar e liquidado o jogo.
Eu acho que o Sport fica a lição de observar o que aconteceu com ele em temporadas anteriores, né? E saber que um time do calibre do Sport, ele está de fato sujeito a oscilações ao longo de uma competição de 38 rodadas.
Já aconteceu com o Sport em 2014, 2015.
Isso. Nesses dois anos, só para comentar com uma informação, são os dois anos, desde que o Sport disputa essa Série A de pontos corridos, em que o Sport, nesse momento, tem uma pontuação maior. Em 2014 tinha 21 pontos, nesse momento, em 2015 tinha 23 pontos. E nos dois campeonatos ele teve um longo período.
Mas em 2015 começava a derrocada nesse exato momento. Isso,
O que primeira derrota.
E é justamente esse ponto que eu quero destacar, porque o Sport é um time que manteve a base desde então, né? Mudou algumas peças, claro, todo time tem que mudar, mas mantém uma base, mantém uma estrutura, uma filosofia de jogo. E é um time que sabe que está sujeito a oscilar. O Sport sabe que é o tipo de time que, na eventualidade de perder um jogador como Diego Souza, ou de perder um atacante como André, você vai ter, agora já não tem mais Leandro Pereira. Então, assim, é um time que, se um desses jogadores entrar numa fase ruim, mais duradoura, é um time que tende a oscilar. Então, o que é que resta ao Sport fazer? É observar o momento que ele está vivendo, é observar que os times ainda não entenderam exatamente como é que joga com o Sport, não descobriram ainda quais são os atalhos. Porque
virou a chave, né?
Exatamente, porque virou a chave agora. O Sport acabou de descobrir a possibilidade de você jogar com o Mena ali e ter um lado esquerdo forte e seguro, consistente do ponto de vista defensivo também. Então, acho que cabe ao Sport analisar o momento em que ele está e fazer, de fato, o aproveitamento do êxito. É continuar galgando, continuar sendo sufocante, é continuar pressionando, é continuar surpreendendo. Aproveitar o momento para somar pontos e aí, quando tiver já para o meio do campeonato, poder olhar para a tabela, para cima e para baixo e ter uma noção mais precisa do campeonato que você vai disputar.
Ainda sobre essa consistência, eu acho que um fator determinante dessa vitória contra o Curitiba foi a resposta do time sem Diego Souza. É porque contra o Flamengo, o time já tinha dado essa resposta com uma grande atuação sem Diego, mas logo depois sentiu muito a ausência dele. E quando ele voltou contra Santos, Atlético Mineiro e Santos, ele jogou demais os dois jogos e voltou aquela história de Diego Souza, a dependência, né? Ficou atrelado. A boa atuação do Sport, a grande atuação do Diego Souza, que foi o principal jogador do time nesses dois jogos. Aí agora contra o Coritiba, o time teve uma das suas melhores atuações. Num trecho, determinado trecho da partida, jogou talvez o seu melhor futebol da temporada, ali naqueles 20 minutos iniciais, sem Diego. Isso foi uma resposta, nesse sentido de consistência, que a gente está falando aqui, até que ponto é consistente essa sexta colocação. Eu acho que foi um fato importantíssimo o futebol que o time apresentou sem o cara que é considerado seu principal jogador, nesse sentido de ter alternativas.
Então vamos entrar de fato nesse debate sobre Diego Souza, que Lucas trouxe no momento mais pertinente possível, que é a gente debater o papel de Diego Souza nesse momento que o Sport está vivendo e os reflexos dessa decisão dele, inclusive, de não jogar contra o Curitiba, Fred.
Meu primeiro ponto é o seguinte, vou partir do comentário de Lucas. Pontuou 20 minutos da atuação contra o Curitiba. 20 minutos alucinantes, que a gente definiu assim no telecast, concordo.
O Sport sentiu muita falta de Diego no segundo tempo, principalmente.
É, deixa eu ir recortando. Primeiro, ele recortou 20 minutos. Contra o Flamengo, é por aí. O primeiro tempo foi do Flamengo na Ilha. Vamos lembrar como é que foi o jogo? O primeiro tempo foi do Flamengo, o Sport sofreu muito. O Sport destravou aquele jogo quando o Muralha falhou. Então bote aí mais 15, 20 minutos no segundo tempo, que foi quando saiu os dois gols. Pegamos quem? Pegamos o terceiro jogo que o Sport vence sem Diego Souza, Grêmio. O Sport levou 2-0.
Reserva do Grêmio.
Reservas do Grêmio, foi lá, mas enfim, sendo reserva ou não, o Sport levou 2-0 e de novo teve um recorte de reação. Sem Diego Souza, o Sport teve momentos. O Sport não teve uma partida inteira sólida. Porque para mim essa partida do Curitiba foi menos sólida do que a partida do Santos. Foi menos sólida do que a partida do Atlético Mineiro do início ao fim. A partida do Atlético Mineiro é comprometida por erros individuais. A partida do Santos não teve erro individual.
Teve um time bem competitivo.
Bem competitivo. Agora, o que eu acho é o seguinte, que o Sport fez. Essa partida do Curitiba, ela é um pouco capciosa de se analisar. Porque foram 20 minutos tão bons, eu até considero 30. Tá? Porque foram 20 de muito futebol, mais 30 de controle. Eu acho que a partir dos 30 minutos, o jogo saiu do controle. Eu acho que o que o Sport viveu entre os 30 do primeiro tempo e quase os 40 do segundo, 30 e tantos do segundo, né? 30 e tantos do segundo, foi de algo que fugiu do controle. O Sport, acho que propositalmente, viu o espaço que o Curitiba dava, recuou, deu margem, disse assim, eu vou encaixar um contra-ataque e vou ganhar o jogo. É normal fazer isso. Só que foi perdendo o controle. E pra mim, não só teve um domínio do Curitiba, como foi um domínio crescente. Então, se o Curitiba empata o jogo, esse jogo é 1-1, a gente não teria o que falar aqui. Era 1-1 merecido. Passou muito perto do gol. Henrique teve uma chance muito clara de gol. A bola ficou ali, bate e rebate. Sander cortou. Tava ali na hora certa, no lugar certo. Então, assim, a atuação do Sport... Pra quem acompanha o Sport desde o início do ano, os problemas defensivos, dá um certo conforto ver o time resistindo. Ver o time levando a pressão e não levando o gol. E Magrão não ter feito um grande milagre durante essa pressão. Né? Sabendo sofrer. Jogando o jogo como dá pra jogar. Isso também é confortante. E, como a gente pontuou no telecast, apesar de todo esse sufoco, faltou sempre um passezinho ali pra fazer o contra-ataque que definiria e só veio fazê-lo.
Eu acho que faltou algo que eu acho que eu vou considerar mais importante do que esse passezinho para fechar o contra-ataque. Eu acho que faltou ao Sport algo que a gente até trouxe também no Hoje Tem, Fred. Hoje Tem, entrando aí de novo. Hoje Tem, foi forte. Que é o papel que Diego Souza desempenha.
Faltou Diego Souza.
De dar ao sistema defensivo um minuto para respirar. Né? Porque o que é que acontecia? O sistema defensivo do Sport conseguia fazer a blitz, conseguia recuperar a bola, jogava a bola ali em Everton Felipe, e vinha contra-ataque de novo, em determinado momento. Faltou o Diego Souza, que segura o marcador, que pensa o jogo, que para, que toca para o lateral, que toca para o ponto. Eu acho que faltou o Diego Souza.
E aí eu vou trazer outro recorte. Sport Atlético Paranaense, pênalti para o Sport, gol de Diego Souza. Teve jogo?
Acabou.
Ele botou a bola debaixo do braço.
Segurou toda
assim,
a bola.
Não tem mais jogo aqui não, meu velho. Não tem mais jogo
e não
aqui.
Tira, e não tira, porque não tira. É impressionante a qualidade com
aquele que Magrão faz a jogada aérea direto com ele. Porque ele pega a bola e vai pra linha de fundo e passa um minuto e meio, dois minutos. Hoje os caras pegavam a bola em 10 segundos o Curitiba recuperava.
Exatamente.
Então assim, não é porque tiveram recortes interessantes. Eu acho que o Sport mostrou que não é 100%, que não é cego sem Diego Souza. Mas não vamos ser hipócrita, pô. Não vamos ser demagogo, que Diego Souza é peça muito importante se o Sport quiser jogar em cima. Talvez sem Diego Souza o Sport consiga não cair. Que até algumas semanas atrás eu achava que sem Diego Souza o Sport estaria rebaixado. Talvez, porque se perder Diego Souza, também vou considerar que vai chegar alguém. Eu vou considerar que perde e fica com o que está aí. Até livrou mais de R$500 mil de salário. Tá? Quando saiu Matheus Ferraz, Marquinhos e Leandro, eu vou nem consultar o Junior, o pessoal da casa que saiu. Tem mais de R$500 mil de salário aí. Certamente.
Que não necessariamente isso significa que esse valor vai ser reposto.
Não, não estou dizendo que vai ser reposto. Não,
mas
estou dizendo
assim, mas para que muita gente.
Muita gente quer fazer a matemática quer fazer simples. Essa matemática.
De vez em quando, o clube estava com a corda no pescoço para bancar isso aí e de repente, sem isso aí, não significa que vai trazer. Simplesmente isso, agora a gente respira. Não é para. Você pode. Desses desses 500, você pode até, ó, 200 pode voltar.
Saiu do cheque especial.
É, desses 500, chutando, 200 pode voltar para a folha. Não significa que os outros
300... Entre nós, se Diego Souza renovar, que nem precisava renovar, na verdade.
Isso aí.
Se Diego Souza ficar, se as coisas forem alinhadas, não, que a gente fala renovar como se o contrato estivesse acabando. Né?
Se ele estender o contrato,
se na verdade. Se essa negociação paranoica e louca que está rolando terminar com ele ficando, você não precisa de reforço com urgência urgentíssima, não. Você pode esperar o mercado trazer uma chance para você trazer um substituto ali para o André.
Hoje também.
Só que Diego Souza também é um substituto para o André, você talvez um meia. Você tem que esperar o mercado acontecer. O Sport contratou muito errado. A
campanha ajuda o mercado.
É, mas, exatamente, tem isso também. Sem o Sport contratou muito errado, mas também deu tiros muito certos para a Série A.
Oswaldo.
Oswaldo, Patrick, Sander. E o próprio Anselmo, que estava muito bem antes de
machucar. Sander e Patrick foram apresentados juntos.
Isso, e discretamente.
Mas ó, é isso que eu ia falar.
Emergencialmente.
O tiro certo, de vez em quando, assim, para dizer que os caras acertaram. Não, porque para acertar é raro demais também. Porque aí você lembra aquele ano passado que apresentaram 8 de uma vez. Tem uma foto que tem 200 caras com a camisa do Sport.
Ali era Falcão, né?
É, então, não. Mas é a mesma direção.
Sim, ok.
Então, assim, mas nesse caso, para dizer assim, acertar esses dois, tá vendo? Não, errou muito para trazer esses dois. Só que esses dois... foram tiros certos, no mesmo naipe do que tinha chegando, só que esses aqui ajudaram até agora. Essa questão de Sander, que começou mais ou menos, mas depois ganhou a posição, acaba virando, entre aspas, um problema para Luxemburgo, porque Mina vai ter que jogar, Sander não parece que está dando espaço para deixar de ser titular, Everton Felipe é titular, Oswaldo, mesmo com a queda de produção, vem sendo um jogador decisivo.
Foi queda de produção só desse jogo.
André... mesmo passando em branco, eu considero um cara essencial no time do Sport. E Diego Souza, se voltasse, ninguém aqui vai perder tempo para dizer que ele seria o titular. Não seria a coisa mais fácil do mundo, não. Agora, antes de... ele não voltaria no banco, ele voltaria de titular, né? Nessa visão. Não, se ele voltar de titular... Não, aí, se ele voltar no banco, é quase a puniçãozinha do Luxemburgo é ele. Ele não é banco nesse time. Então, não é, a discussão não é essa, ele é banco. Eu tô falando é... nesse time de hoje. Pronto, esse time que jogou hoje. Quem sairia para Diego Souza?
Hoje é Everton Felipe. Hoje, para mim, é Everton. Eu acho que hoje é Everton Felipe, é o 12º.
O time contra o Coritiba. É. O time contra o Coritiba. Porque foi basicamente uma formação ofensiva titular. Quem teria saído para Diego Souza ser titular naquela formação?
Para mim seria Mena. Porque se Diego Souza estivesse,
Everton Felipe
Mena continuaria com o plano B.
Mas aí que tá,
Mena teria se tornado plano B.
Mas Mena seria banco de Sander?
Banco de Sander. Isso eu não tenho dúvida, não.
Pronto. O que eu acho é assim: a gente pode ter dois cenários. Diego Souza volta. Também concordo com você. Diego Souza pegando
o banco. Mesmo que não volte contra o Chapecoense, que ele leva a punição merecida. A punição
interna ali do clube. Mas tipo...
só um detalhe, ele tem que entrar, né? Se ele no banco considerar...
Não, se tiver no banco relacionado já...
Não, tem que entrar.
Tem que entrar? Então bota ele nos últimos minutos.
Não, olha só, se ele ficar, ele não vai ficar com essa putaria, não. Se ele ficar, é porque resolveu.
É. A questão é, Diego Souza voltando... A gente analisando aqui, a gente vê duas possibilidades. Ou fica a Mena, ou fica a Everton Felipe. Né? Dos dois casos...
Sander você garante já como...
Eu garanto Sander. Por quê?
Porque defensivamente ele ajudou.
Consistência defensiva que ele vem dando. Concordo. Ao time do Sport.
Embora a Mena também tivesse antes para a Copa das Confederações, o que é fogo para ele.
É, mas saiu, é como o Anselmo. Não é porque o cara é da seleção do Chile...
Mas não tá machucado, pô. Esse cara...
Não, mas a questão é que agora ele tá à disposição. Nenhum dos dois estava à disposição. Enquanto eles estavam fora da disposição,
mas outro saiu,
eu acho um substituto...
É uma saída diferente, né?
É uma saída diferente.
Si, nem trabalhou com o Luxemburgo.
É, mas a questão é, só para fechar o raciocínio. Eu manteria Sander pela consistência defensiva que ele vem dando e pelo recado que você dá ao elenco. Né? Tá jogando bola? Vai continuar jogando bola. Vai continuar tendo sequência. Então acho importante esse recado e acho que o Luxemburgo é um cara que tem muito cuidado com o grupo. Aí, a partir daí, a gente vai ver dois cenários. Você pode ter um Everton Felipe, que, para mim, ele seria o 12º titular do Sport, que entra numa ponta, entra na outra, entra no meio.
Reserva de Oswaldo, Diego Souza e Mena ao mesmo tempo.
E de André, se você colocar...
Porque Diego Souza pode ir
pro ataque. Exatamente, Diego Souza vai pro ataque e ele faz o meio.
Que é o banco, eu quero saber que é o banco.
Ou Mena ou Everton Felipe. Para mim, eu já falei, para mim, eu cravaria hoje Everton Felipe. Por conta dessa versatilidade. Você deixa Mena ali, que vem fazendo um bom papel, e ele vem fazendo um papel determinante numa função que a gente ainda fala que Everton Felipe patina. Melhorou muito nas últimas rodadas.
Nos últimos dois jogos, Everton Felipe foi o melhor jogador do Sport. Assim,
sem dúvida. Everton vem crescendo muito, muito, nessa questão que é o último passe, a última jogada, a finalização. O que é que Mena está acertando? O que é que Mena trouxe de qualidade? Primeira bola dele, bola cruzada na cabeça.
Nos últimos quatro gols, três, ele fez um e deu passe para dois. O que ele não fez foi quando o jogo já estava morto em Curitiba, que foi pelo outro lado.
Então, por isso, eu acho que nesse cenário hoje, analisando hoje, Diego Souza volta, Mena se, permanece ali na esquerda, na ponta esquerda, e Oswaldo aberto na direita.
Só...
com Everton entrando em qualquer uma das funções ofensivas.
E eu complemento essa pergunta. Esse é um comentário complementando essa resposta, aliás. Então, no banco, o Sport teria Everton Felipe, Rogério...
voltou a fazer gol?
Sim, contra o Arsenal, o Sport não teve banco. Mas nesse cenário, considerando... que Diego Souza volta ao clube. Se ele voltar, seria esse time de Curitiba. Seria basicamente, não teria...
sim, não teria o que discutir, o time é de Curitiba.
Seria de Curitiba. Mas voltando, Diego Souza teria Everton, Felipe e Rogério para serem acionados durante a partida...
e Lênis.
E Lênis. Calma, é chegar nos que estão à disposição imediatamente, mas os que juntando tudo. E Lênis, ou seja, o Sport teria um meia, dois pontas, cada um em uma, Anselmo para a cabeça de área, porque Rodrigo... é o primeiro reserva, mas teria um segundo reserva também para qualificar. E como está tendo um revezamento de zagueiros, teoricamente teria um zagueiro que vem atuando.
E Raul Prata também não tem um problema na direita.
Raul Prata que pode, tanto, ou na direita ou na esquerda. Veja, em alguns momentos, 2015, o Sport era um time que encaixou demais e a reposição foi um grande
problema. Esse elenco tem um nível técnico maior.
Sim. Não, o time eu já achava, há bastante tempo eu falo isso aqui, que eu já achava o time do 1 a 11 melhor tecnicamente. Falta um encaixe, falta...
falta eu, todo mundo jogar bem ao mesmo tempo.
Falta a campanha final, que é 2015, né? Ou seja, o falta vai ser até terminar o campeonato.
Everton Felipe melhorou, André melhorou. Não, mas aí Rogério parou. Aí Rogério melhora, André parou.
Mas futebol é isso. Série A é isso. Mas 38 rodadas é isso.
Esse falta, essa análise desse time, só será quando esse campeonato acabar. O 2015 já está estabelecido. Você sabe o que o time fez. Mas esse time, no 1 a 11 parece ser melhor. E o elenco parece ser
consideravelmente melhor.
Agora você não tem mais Ronaldo. Agora você não tem mais Evandro.
A obrigação
agora
de jogar, você não tem mais jogar Fábio. Com um jogador ruim.
Leandro agora Pereira. Você não tem mais Fábio, Leandro Pereira, que não estava sendo útil.
Na verdade, o único que está faltando mesmo é um centroavante, mas como você falou, se Diego Souza ficar, a gente está considerando dentro desse cenário que seria com Diego Souza. Ele seria, entre aspas, o atacante reserva.
Aí você, o Sport precisaria, assim, com algum...
um centroavante.
Com algum luxo, um meio centroavante. Mas, é o que eu falei antes, nesse momento, se assim, não vamos trazer reforços, dá para seguir. Dá. Agora, você tem um problema, André se machucou, vai passar 4 semanas fora, aí você precisa de um atacante.
Precisa.
Então, assim, a gente não sabe. É muito difícil você chegar na Náutico 2012. Ninguém se machuca.
Foi
ninguém é suspenso, você vai.
Meu irmão, mas até, por exemplo, até o Rogério joga
você trabalha. Joga. Mas assim, se você tem uma lesão mais grave, porque Patrick chegou por quê?
Não, veja.
Patrick falou
um jogo eventual até Juninho. Até Juninho você coloca.
Patrick chegou por quê? Eu
nem falei. Porque Anselmo machucou.
Precisava urgentemente. O Sport não tinha volante, trouxe. Anselmo, na verdade, era Anselmo e Patrick, assim. Ele passou a jogar porque não tinha mais reserva.
4 semanas.
Isso. Então, assim.
2 meses, acho que foi.
A mesma coisa, se não tivesse Copa das Confederações, talvez Sander não fosse contratado.
Talvez.
Patrick e Sander foram muito urgentes. Então, assim, o Sport tem que guardar um pouco. Tem um jogador sobrando, porra, não sei quem ficou sem contrato.
Excelente, vamos trazer esse cara.
Vamos trazer, mas vamos esperar. Tá? Nesse momento você não precisa partir pra loucura, não precisa ficar cobrando reforço. Vamos devagar, talvez mais um zagueiro. Neres não se mostra.
Veja. Na verdade, ele tá machucado, mas esse zagueiro é Neres.
É Neres, mas Neres não tá, já tá lesionado.
Nem estreou tempo. Ainda, na verdade.
Por enquanto, espera. Nesse momento não precisa de nada. Nesse momento vai tentando. E aí, meu amigo, começou a ficar muito em cima. Tá o tempo todo lá na frente. Aí você vai dizer, pô, vamos trazer um banco aqui, um atacante mais forte. Jogar o jogo, esperar um pouquinho. Não precisa isso de urgência.
Também
não.
Considerando que não vai levar a butada dos mercados do exterior.
Né? Mas aí vamos. É isso não, que eu tô dizendo. Olha só, a gente não pode analisar o elenco atual, sem ninguém ter com uma lesão crônica e nem ninguém sair. Assim, é o que eu tô dizendo. Se Diego Souza sair, você tem que trazer logo dois. Você tem que trazer um meio e um atacante.
Isso.
Porque Diego Souza, ele
faz as duas.
Faz as duas. Então,
o reserva, assim, é utilizado nas duas.
Das duas. Então, assim, se você, se Diego Souza sair. E o dinheiro que ele renderia.
Espera-se.
Multa ou salário que fica, dá para trazer um meio centroavante de alto nível para jogar. Então, assim, pontuando, Celso, o que tudo falou. A gente, acho que todo mundo aqui é unânime que Diego Souza é importante e que, apesar de tudo, de terem sido dias muito mal.
Inclusive, eu tenho uma crítica dura para fazer em relação.
Muito mal costurados. Eu acho que todo mundo é meio unânime
que ele deve permanecer. E não sei se talvez ser titular quinta seria passar muito a mão na cabeça. Poderia ir pro banco. Eu acho que não. Que é o caminho lá. Ninguém que jogou contra o Curitiba merece. A gente ficou aqui discutindo se Everton.
Merece não.
Se Everton ou se Mena. Se Everton ou Mena. No fundo, Diego Souza pode começar no banco. Não sei se isso acontecerá, não sei se vai sobrar para Everton, mas...
Acho que Luxemburgo tira Everton.
Resposta para o time, assim como a gente falou de Sander, Diego Souza volta. Mas a pataquada que ele fez, volta atrás na fila, volta no banco. Com o tempo, possivelmente vai se tornar titular de novo. Mas, nesse momento, para mim, ele voltava no banco.
Com a rodada, né? Com o tempo, assim, com o tempo.
Entra no fim do jogo, fica tudo certo e... A partida que Everton Felipe fez contra o Arsenal... Foi a melhor partida dele, eu acho, do ano, disparada no esporte.
Sem dúvida.
E hoje, apesar do segundo tempo, que eu concordo que ele foi mal, mas o primeiro tempo muito bom também, a dinâmica que ele deu, velocidade...
O alucinante, esse adjetivo deve ser ele.
Tem que estar veloz, com ele em campo.
E aprendeu a jogar na
muito rápido.
Ele está jogando bem na
esquerda. Eu acho que Luxemburgo não abre mão dele.
Não acho não.
Sobre Diego, o que eu tenho a falar sobre os últimos acontecimentos, o fato dele, principalmente o fato dele não ter enfrentado Curitiba, eu digo o seguinte, é absolutamente natural... E é o direito de qualquer trabalhador ouvir uma proposta de uma empresa concorrente da sua. Isso faz parte do nosso mercado, do nosso sistema. Diego Souza, que é um jogador...
Diga nosso amigo Cabral.
Que o Diego é nosso amigo Cabral, né? Que nos deu o balão e que tá aí para perder as férias, né?
Foi Palmeiras.
Foi pro Palmeiras. foi pro Palmeiras.
Moeu o osso, não vai comer a carne.
Verdade. Deixa o ragu pra gente. Mas aí é o seguinte...
Vai comer lagosta, mas não vai comer a carne. Ou não.
Mas o que eu falo sobre Diego é que ele tem o direito de despertar, de ter o interesse em fechar com uma proposta que seja melhor pessoalmente para ele. Isso aí não tem ninguém questionando absolutamente nada. O que eu acho que foge completamente da alçada dele, e para mim é um erro grave de análise de Diego Souza, a carreira dele como um todo, é essa decisão unilateral dele de não jogar contra o Curitiba. Por quê? Ele é funcionário do esporte. Ele, como vocês destacaram, ele tem contrato vigente com o esporte. O contrato dele não está acabando ou não acabou e ele está negociando uma renovação. O que está negociando é a extensão. É uma readequação do salário do contrato dele. Deixar mais grana e deixar mais tempo. E luvas. É isso que está se negociando agora. Mas ele é funcionário do clube. Como funcionário do clube... Ah, não, mas aí ele ia entrar e ia estourar o limite de partidas e ele não ia mais poder jogar para outro time da Série A. Aí é o problema dele e do empresário dele. Houve a oportunidade, enquanto ele ainda não havia feito as 6 partidas. Com isso, ele abre a negociação, negocie como você quiser, viaje quando você quiser. Mas tem treino segunda de manhã, você está no treino.
Ele tem que ter entendido, Celso, que sexta-feira era o limite. E ele mesmo chegou a declarar, depois do jogo contra o Arsenal, ele deu entrevista em campo, dizendo que não aguentava mais a situação e que sexta-feira era o limite.
Pois é.
E que iria decidir.
E é o que é que aconteceu?
Isso não aconteceu.
Não, o desfecho não saiu como ele e as partes dele esperavam. Naquela sexta-feira. E eles decidiram prorrogar uma negociação por conta própria. Aí, foge completamente da alçada dele. Porque, como eu estou falando, ele é funcionário de um clube.
E aí ele fez o que ele, Celso, o que ele não fez em nenhum momento do esporte. Ele desrespeitou o grupo.
Exatamente.
Porque, veja só, que ele não se sentisse seguro para entrar em campo, eu acho ok. Porque, assim, tem a regra... O torcedor que cobra de forma mais dura. Porra, tem contrato, recebe em dia, tem que jogar. No fundo, é isso mesmo. Porém, a gente sabe que na prática tem diferenças. Na prática, está havendo uma negociação. Na prática, está em jogo um reajuste salarial, uma ampliação do contrato. Ele se tornou um jogador de seleção, com chance de ir para a Copa do Mundo. Mas depende do esporte, já que o esporte diz ter uma multa impagável e o Palmeiras não se mostra... inclinado a pagar essa multa. Então, assim, ele depende do esporte para jogar. Ele não vai para o Palmeiras, a não ser que o esporte queira. Então, ele depende muito do esporte, seja para o esporte deixar ele para onde ele quiser, seja para utilizar. Porém, o que eu considero é que, nesse momento, ele falha. Por quê? Claro.
ele tem que se apresentar. Se apresentava de manhã
ao forçou clube. A barra.
Sábado de manhã, foi pra Salgueiro, foi pra Limoeiro, participou da carreata, chegou de madrugada, tomou uma, seja o que for. Ele não conseguiu acordar ou ficar virado, entrar no avião e ir pro Rio de Janeiro. 5 e pouca da manhã ele tava dentro do avião. Poderia ter ido pro CT, se apresentava, dizia o seguinte, ó, a minha negociação não andou, chamou o Luxemburgo. A gente sabe que, eu sei que sou funcionário, eu sei que devo cumprir, mas é uma situação diferente, eu tô às vésperas do 7º jogo. Vou aqui treinar. Não queria participar, eu queria ficar fora da viagem, me desculpe. Não tenho cabeça, meu empresário está me orientando. Seja lá qual fosse a resposta. Vou ficar aqui, vou treinar sábado. Venho aqui no domingo fazer algum treino de recuperação, algum treino físico. Na segunda, também vou vir aqui para o CT de manhã. Estou aqui à disposição do departamento físico para cuidar de mim nesse sábado, nesse domingo, nessa segunda e na terça. Se tudo der certo, eu me reapresento com o grupo e volto a treinar. Diego Souza passou sábado, domingo, segunda sem treinar.
Fred, eu já discordo de você. Eu entendo o seu ponto de vista.
A lógica de Fred, isso não era, nem isso era pra acontecer.
Veja, eu entendo
o seu ponto de vista. É o que eu falei, eu sou contra. Eu só acho que seria ele ter sido mais homem
seria,
se ele fizesse isso. Pronto,
perfeito. Mas ainda assim, Fred, o Sport estaria sendo um... Velho, ainda que seja diferente, que as circunstâncias sejam diferentes, a gente está falando de futebol, a gente está falando de centenas de milhares de reais por mês numa negociação, a gente está falando de negociação que atinge a cifra de milhões de reais, ou de euros, se for o caso. Então, ainda que tenha esse caráter diferente, na prática, existe um contrato de prestação de serviço. O Sport abrir mão de ter seu principal jogador, porque seu principal jogador está negociando com outro clube, para mim já é uma coisa além, já é uma coisa, um favor dos favores que o Sport está fazendo. O Sport está sendo subserviente ao ponto de falar, velho, eu entendo que, que a sua participação no meu elenco é tão decisiva, tão importante, que eu me disponho a abrir mão de contar com você no jogo-chave para que você continue negociando a sua possível saída para outro clube.
Mas entendeu? Isso não é postura pro clube fazer, concordo. Mas numa boa relação seria possível. Porém.
Seria possível.
Vá pro CT todo dia treinar?
Vá pro CT todo
porque, dia. Porque, olha só, vamos lá. Diego Souza poderia.
Eles perderam o time.
Ter colocado. Contra o Arsenal de Sarandí. Contra o Arsenal de Sarandí, ele poderia ter colocado a mão na coxa. Como 200 jogadores fazem, dizer, ó, tô sentindo aqui, não dá pra viajar não. Criar um cenário. Só que ele não queria isso. Porque, eu vou dizer, assim, eu não vou de novo mergulhar em achômetro dessa negociação, tá? Abrir mão disso faz tempo, até porque cai um pouco naquilo que a gente falou do início, do esporte interativo. O torcedor é o clube. Ainda que a gente traga versões opostas, aquela multa que Daniel trouxe, você acredita, não acredita. E seja como for, a gente não sabe os bastidores da negociação. A gente não sabe o que tem de acerto.
Dificilmente a gente vai saber.
Não vai, o que tem de acerto verbal do clube com ele. O que está sendo cumprido, o que está sendo descumprido, o que foi prometido, o que não foi prometido. Tá? Eu não sei se o clube prometeu uma coisa e deixou de cumprir e aí não assinou. Enfim, não sei. E ainda que é o que eu estou dizendo, na visão mais rígida, isso pouco importa, lá dentro é um pouco diferente. Só que fugir, sumir, ir para o Rio de Janeiro, encontrar Edmundo na praia...
Botar o empresário para ligar...
Exatamente.
Se não atender quer o telefone, dar uma satisfação e dizer para o empresário, liga aí, diz
porque que... o que a gente sabe é que nem a não atender o telefone, se escondeu, contavam com ele, né, pessoas próximas a ele.
Todo mundo foi pego de surpresa no clube.
Todo mundo contava com ele lá no sábado pela manhã. Então, assim, o que ele fez é grave.
Gravíssimo.
E isso vai ter que ser costurado também, além do esporte.
Porque é uma coisa que a diretoria também, isso abre um precedente, viu?
Sem dúvida.
Essa situação de Diego Souza.
Sem dúvida.
Porque se a diretoria abre um precedente para ele, amanhã...
Qualquer
outro André, jogador, proposta para Richelli, e o cara vai se sentir no direito
não vou de jogar.
Forçar uma barra para conseguir o que
na
quer.
Na verdade, o precedente foi aberto com o Richelli.
Para conseguir.
Se você parar para pensar, foi aberto com o Richelli.
Só que foi interessante naquele momento.
Mas Richelli não forçou desse jeito?
Não, mas não.
Richelli não abandonou um treino.
De forma nenhuma.
Foi treinado
entre temporadas.
Mas nesse caso só vale o 7º jogo, pô.
Não, sim.
Sim, mas esse precedente só vai ser aberto. Ele só faria sentido com o 7º jogo.
Não, eu só quero deixar claro, assim, só para explicar o que eu quis falar de Richelli. É o precedente de você ainda ter contrato e mesmo assim aumentar o salário ampliando o contrato.
Não, mas sobre Richelli, acho isso normal.
É normal. Acho, mas sobre Richelli, foi em dezembro, em janeiro, isso. E eu acho que foi uma aposta do Sport. Acreditou no jogador e disse assim: o Corinthians quer pagar, eu prefiro ampliar.
É normal.
Eu abro mão. Eu quero você aqui mais tempo.
Isso para mim é normal.
E não é um crime que o Sport faça isso com o Diego Souza. O crime é que o Sport está sendo pressionado por Diego Souza na hora que ele não joga a certa partida.
Ele forçou a barra.
Ele forçou a barra.
Ele forçou a barra de uma maneira meio inaceitável.
É isso que eu tô falando. Ele tá
fazendo o ônus e ele já tá sofrendo o ônus disso.
Porque
tá sendo atacado, tá queimando a imagem dele, com a torcida que tanto gosta dele, e o reflexo já tá aí.
Eu acho que
e não é por acaso.
Ainda dá para corrigir.
Arranhou.
É importante que corrija nessa terça.
Que arranhou.
Tá? É importante que ele treine nessa terça. Se você estiver ouvindo isso, era bem interessante que ele pelo menos desse a cara no CT. Tá?
Ficou feio.
E quando vem a público, peça desculpa por essa presepada. A tendência.
Tem que jogue bola.
A tendência. Agora vamos lá. A tendência é que diretoria e jogador fechem no discurso do problema pessoal. Tá? A tendência é essa. Sport vai dizer
é a melhor saída, né?
Não, mas essa tendência é de permanência, assim, porque tu hoje no de 0 a 100 tá tão assim pra permanência já?
Eu não vejo. Cássio, tem uma coisa que eu digo há muito tempo, se você procurar aí naquelas buscas do Twitter. Eu nunca achei que o Palmeiras pagasse sequer 10 milhões pro Diego. Então, a única chance era.
É só se o Sport cedesse.
Só se o Sport cedesse, ou a multa fosse baixa.
Realmente baixa, né?
Como hoje eu acredito que a multa de fato não é baixa, que houve uma interpretação errada desse contrato
Por
parte de Urã e do Palmeiras.
Se fosse baixa, a viagem dele para São Paulo já tinha liquidado
essa história. Veja só. Pro Rio. A multa baixa foi uma interpretação errada do empresário e do Palmeiras. Ao que tudo indica, foi isso. Essa é o que tudo indica, a possibilidade de uma multa baixa. O Palmeiras tem uma proposta, que é aquela proposta que todos os jornais de São Paulo publicaram, de 6 milhões. E eu não vejo que o Palmeiras tenha um... Se o Palmeiras quiser, pode pagar mais. Mas não vejo...
Sacrifício quiser, inclusive, né?
Eu não vejo, de fato, o Palmeiras pegando e colocando 30 milhões em Diego Souza. Tá? Eu não vejo. Como eu não vejo essa possibilidade, e eu também não vejo o Sport cedendo, porque essa é uma desmoralização muito grande, o Sport vender por 7, por 5,5. Lembrando que o Fluminense tem 50%. Tá, também existe um impasse em relação ao Fluminense, mas a última informação que eu soube, uma fonte bem sólida, do Rio de Janeiro, é que de fato é 50% mesmo. Então, assim, e para o Sport, caso o Sport não venda até esse ano, esse 50% se transforma em 300 mil euros. Não, ou seja, se o Sport...
Se o Sport já tivesse, na verdade, se o Sport... Mas é uma aposta, né?
É uma aposta.
Se o Sport, mas tivesse dinheiro, tivesse a certeza, se tivesse pago esse dinheiro...
Já teria resolvido.
Ele teria os 100%.
Porque até onde a gente sabe...
600 mil euros, 300 mil pagou.
Isso.
Que é dar 1 milhão e 200 mil. A negociação de Diego Souza...
E se ele não for vendido esse ano, tem que dar mais 1 milhão e 200 mil.
Que é mais 300 mil euros, que era o valor completo que o Fluminense pagou ao Metalist ao final do contrato, se não fosse vendido. Porque o Fluminense fosse... Mas o Sport teria também a opção de... Não, eu pago isso agora, mas de repente não quis. Aí, na hora dessa que vem uma multa dessa agora... Nem o Fluminense possivelmente vai querer aceitar.
Então eu acho que esse é o cenário, assim. Por isso, Cássio, que eu acho que é muito difícil a saída dele. Eu acho que, de fato, a questão agora é permanência ou complicação.
E outro cenário falando isso aí.
Judiciária.
Ou então ele vai ter que tomar uma postura veemente de querer sair do clube, declaradamente.
Declaradamente.
Porque é uma coisa que Arnaldo Barros já deixou claro também. Né? Eu não quero ninguém insatisfeito.
É um deixou claro
no clube.
Mas acho que mudou isso também.
Detalhe, é um deixou claro baseado numa esperança de que ele não vá falar isso. Mas supondo que ele fale, ainda assim, isso não é suficiente para o clube abrir mão.
As últimas palavras de Arnaldo.
O clube abre.
As últimas palavras de Arnaldo já são de que se ele quiser sair, é problema.
É dinheiro,
pô. É problema de justiça. A multa vai ser assim.
Lucas, se fosse. Veja, se
o Tom mudou. Negocia o valor. Ele falou.
Mas
o. Que negocia o valor. Mas se o jogador quer sair, ele não quer ninguém satisfeito aqui, não. Eles disseram. Ele disse, Arnaldo.
Veja.
Ele não vai exigir a multa integral. Ele vai exigir um valor ali que
chegar no consenso. Mas isso está acontecendo até agora e não chegou nesse consenso. O problema é que não chegou nesse consenso até agora.
Não, segundo ele não negociou com o Palmeiras em nenhum momento, né? Que ele está esperando a vontade do jogador. A partir do momento que Diego disser que quer sair, aí ele pode negociar.
Só um ponto,
discurso aí, oficial
um
dele
ponto é sobre essa história, que é o seguinte. Alguns torcedores do Sport falaram que caso o Diego ficasse insatisfeito nessa situação, porque eu sou um pouco contrário a essa visão, só por causa da Copa de 2018. Porque, de fato, se ele não tivesse nenhuma meta pessoal, ele ou qualquer outro jogador nessa situação, o cara, beleza, vou ficar, cara, para caralhar. Volta no CT. Aqui, eu estou de volta, só volta no CT. Mas como ele tem uma meta pessoal, e eu acho que para a carreira dele, para qualquer jogador, aliás, para participar de uma Copa do Mundo, se ele está no Sport, ele não tem como vislumbrar uma participação numa Copa do Mundo dando volta no CT. Então,
tem.
Assim, esse cenário, na minha visão, não existe. Se ele ficar no Sport, esse negócio, será que ele vai jogar? Vai.
Não, mas a satisfação que eu ganho no sentido de querer sair, de querer ir pro Palmeiras mesmo, entendeu? Nesse sentido.
Bom, galera, acho que a gente analisou a fundo mais uma vez a situação do Diego Souza, como a gente esperava, né? Lá atrás a gente já falava, enquanto ele não jogar essa sétima partida, a gente vai estar falando aqui de Diego Souza, pelo peso dele dentro do Sport, dentro do futebol pernambucano. Mas a gente pode encontrar aqui um desfecho comum, uma vez que até é possível que nas próximas horas essa situação de Diego Souza seja definida. O que é que a gente pode...
Para mim, o desfecho ideal, não existe, para mim, o ideal, tá? É resolver. Não vejo problema nenhum em ampliar o salário dele, ampliar o tempo de contrato e o salário. Acho que ele teve uma valorização com a seleção. Porém...
A ampliação de salário sendo com o contrato, não só...
Sim, tipo, ampliação de salário e contrato, eu falei isso.
Não, eu entendi, mas para deixar claro, não existe a possibilidade de simplesmente o contrato continuar ainda até o final de 2018 e ser um salário
indo
maior.
Indo para 19, 20, para quando for aumentando, apostando de fato na valorização do jogador, né, que se for para uma Copa ou se continuar sendo convocado, abre um mercado internacional e o Sport pode...
E o próprio ganho que o clube teria com isso.
Com assim. Imagem, seja qual fosse o ganho. Né? Então eu acho que é melhor ir resolver e ter mais sensibilidade. Eu acho que transparência eu não vou cobrar, porque é inútil, né? Seria, ninguém no Sport não é transparente e não vai se tornar. Mas então a sensibilidade para se construir um acerto, primeiro, que haja esse acerto interno harmônico, que não fique arestas, e que consiga vir a público equalizando isso, né? Porque, de fato, arranhou. Eu não acho que quebrou, não. Eu não acho que tem eu acho que Diego Souza não vai ser vaiado quinta-feira, caso ele jogue, caso ele seja banco. Acho que ele vai ser muito aplaudido e tudo vai se normalizar. Porém...
Vai depender muito da postura dele, né?
Do que acontecer, do discurso adotado na hora que isso se resolver.
Isso.
E isso tem que se resolver. Porque a partir de agora, cada minuto, cada período, cada tarde, cada noite, joga contra Diego Souza. Contra o elo existente entre o Souza e o Sport, e esse elo é fundamental para que as coisas deem certo.
Inclusive, admitir o erro seria...
Seria a melhor estratégia.
Diego, falar o que não falou até agora. É. Né? Falar de forma verdadeira.
Perder a cabeça. Não. É.
Falar de forma verdadeira.
Né? Era muita
grana. Ele ficou totalmente...
Pensar na minha família, carreira curta.
Até agora.
Agi errado. É. O que eu fiz, de sábado para cá, foi um erro que o Sport não merecia, que a torcida não merecia. Isso. Pronto.
Até agora, ele ficou em cima do muro totalmente e se escondeu. Quando falou, foi totalmente em cima do muro e depois ele se escondeu. Então, chegou no momento, eu acho, dele se colocar. De peito aberto.
Só para ser justo com ele, eu sempre achei ele muro pro esporte. Se tivesse escolha, morre.
Ah, nessa negociação.
Nessa negociação, eu sempre achei que ele foi pro esporte.
Também acho. Só achei que não, porque era para ele ter se imposto. Mas... respeitado esse limite... da sexta-feira não, sim, que ele colocou.
Mas eu falei de muro.
Ali ele era
para ter... Quando acabou que foi aquela entrevista, todo mundo achou despedida. Pra pelo contrário.
Aí ele ficou...
Eu sempre achei que todas as declarações dele foi de dividido a pró-esporte.
Não, ele queria ficar, isso eu não tenho dúvida não. É tanto que ele forçou essa barra todinha
para ficar.
Forçar o esporte a dar o que ele queria.
Isso.
O esporte se fez de morto e ele...
Bom, a gente tem algo mais a acrescentar, maestro? Tem algo mais para falar sobre esse telecast, aliás, esse podcast bastante longo... Fred, Lucas.
Liga isso,
bom, galera, então é isso. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.